Robson, você está nos escutando direitinho? Só para a gente testar o seu microfone e ver se está tudo certinho. O microfone e o áudio.
Tudo bem, Aline. Eu estou
Ah,
ouvindo
oi.
bem.
E o Robson?
Robson.
Se você puder ativar o microfone e só confirmar para a gente, por favor, Robson, se você está ouvindo direitinho. Nixon entrou. De repente ele saiu da sala ali.
É, eu tô sem microfone. Mas alguém entrou, Aline?
O Nixon.
Ah, Nixon entrou. Espera um pouquinho mais pra gente iniciar, não?
Só mais um pouquinho, a gente começa às 9h05,
Tá.
pode ser, professor?
Tá bom. Oi, Nixon, bom dia.
Bom dia, Nixon. Está nos ouvindo? Está conectando o áudio
Acho que não está
dele.
o microfone,
É,
acho que ainda está.
está conectando o áudio ainda.
É. Bom dia, Paulo. Oi, Nixon.
Ele mesmo. Tudo
Oi,
bem?
Nixon. Tudo bem contigo? Como é que
Deixa eu
você está?
tirar aqui. Eu tô recuperando do AVC ainda, né? Mas eu estou
Gente, que
caminhando sem
isso?
bengala, quer dizer, com bengala na rua. Sem
É.
bengala em casa. E
Poxa.
a idade, né, tia? Se tu chegar. Tu passou dos 58 já, claro. Então, três
Vamos.
AVCs.
Que isso, Nixon?
Três
Vamos
AVCs.
nós, vamos nós, vamos nós, vamos nós. Seja bem-vindo, tá? Ao curso.
Obrigado. Vamos lá.
Tamo junto.
Eu
Esperando
estava
um
vendo.
pouco. Fala.
Esperar o pessoal chegar, né?
É, eu tô esperando mais um chegar pra gente iniciar. Tem o Robson e tem a turma, acho que são quatro alunos. Aí.
Quatro? Não tem a mais?
É.
Tá faltando o
Não.
André e o Vitor.
Falta o André e o Vitor.
Ah, tá.
Só
Tá.
esperar um pouquinho
Não,
mais.
tudo
Dá
bem, tudo bem.
mais uns 5 minutinhos. Se eles não chegarem, a
Tá.
gente inicia, tá bom?
Então, tranquilo. Eu cancelei minha aula de amanhã, que ia ser 1h30, 3h30. Ela foi
Sim.
cancelada para encarar o curso full-time, né?
Ah, sim.
E como é que estão
Ah,
aí no
você é da
Rio?
Universidade Federal do Paraná, né? Hã?
Isso. Mas eu
Ai,
me
que legal.
formei aí no Rio na década de 80.
Ai, que legal, que legal, que legal. Que legal. É um prazer. Seja
Bunker?
bem-vindo.
Ok.
Vamos ver se a gente troca bastante informação de um lado e do
Eu estou com um
outro.
caderninho aqui para anotar as coisas
Isso.
necessárias.
É, qualquer dúvida, interrompe a gente conversa. Eu vou falar um pouquinho mais do curso daqui um pouquinho.
É. Vamos fazer bater papo agora, se
Sim,
apresentar, etc e
sim,
tal.
sim, sim.
Abobrinha.
Sim.
Fala das abobrinhas.
É
Fala mal do
o
capitão, do tenente, né?
né?
Isso é válido.
O Robson já tá com Robson, você tá ouvindo a gente?
Ó, o Jackson entrou, professor.
Tá, beleza. Jax? Robson?
Tá conectando ainda.
Ah, sim. O Robson está com o microfone dele desligado.
Pois é, eu vou tentar ver se ele ativa aqui o dele. Vou...
É.
Bom dia, bom dia.
Bom dia,
Bom
Jax.
dia.
Tudo bem?
Tudo tranquilo.
O Jax será o nosso monitor na elaboração das planilhas.
Lá no Inmetro?
É, o Jackson é. Eu sou Inmetro, o Jackson é Inmetro, só que tem que ser aposentado.
Bah, é foda. Tá novo, guri.
É, novo,
Aposentado
68.
75 anos.
68, amigo. Mas eu continuo. Eu não cortei o cordão umbilical do Inmetro, não. Eu continuo dando aula lá no mestrado, no doutorado. A gente faz um bocado de trabalho em conjunto. Eu não larguei a galera, não.
Lá era de pressão, né?
Inicialmente era de pressão. Olha o Robson aí, de um microfone ligado. Ele desligou.
Ele deve estar com problema.
Ele está com problema. Comecei lá na área de pressão, né? Mas, na verdade, esse conhecimento que eu adquiri, né, na área de estatística, incerteza de medição, essas coisas todas, me fez com que eu trabalhasse em várias áreas dentro do Inmetro, né? Até na área de biologia, na avaliação do DNA. Abriu muito horizonte, né?
Lá no Inmetro tinha diálogo com o Valente, né?
Ah, o Valente, o Zé Carlos Valente de Oliveira.
É, Valente, Magrão. Eu tenho foto do Magrão, novinho, na máquina da Zeiss.
Zeiss.
Isso, em
medição por coordenada.
7, mais ou menos.
Sim.
Ainda trabalha lá a Zeiss.
Tem, mas o Valente se aposentou um pouquinho depois de mim. E ele continua no nosso grupo também. Não abandonou
Responde pro Robson aí que ele tá com um problema.
Robson, acho que você tá com um problema no seu microfone.
Robson?
Pelo chat é melhor.
Eu mandei pelo chat aí a mensagem pra ele, mas ele ainda não...
Só pra ele dar o ar da graça pra gente começar. Mas, Nixon, e o que você fala na Universidade Federal do Paraná?
Ô, Paulo, ele não tá ouvindo, Robson tá ouvindo.
Peraí, vamos salvar o Robson.
A gente está pedindo, para ele dar uma olhada. A Aline já mandou no chat ver o que está acontecendo com ele.
Ele respondeu agora que ele não está ouvindo nada.
Ah, não está ouvindo nada?
É.
Então, de repente, ele entrar
tá
de novo, né?
E está ouvindo.
Não, ele não está ouvindo. Ele falou que não está ouvindo.
Então, Aline, acho que ele tem que...
Estou falando com ele aqui.
Ah, sim. Para ele entrar de novo no... Isso.
Ele sai e volta. Deve ser problema na placa de som dele.
Exatamente.
Pô, vai ser ruim se ele não ouvir, né?
Se ele puder usar o celular, a qualidade do celular, que é uma bosta, melhor.
Tá.
Mas se a rede de internet dele for boa, boa velocidade, e o computador ter o Windows 10, eu sou assim que eu pude ter uma qualidade melhor. Meu netbook tem o Windows 7. A velocidade de processamento interfere.
Sim. Mas, Nixon, qual é a sua área de trabalho lá? É dimensional na Universidade Federal do Paraná?
Eu acho que eu sou o único engenheiro mecânico aqui, né? Porque o Jackson é químico.
Não,
né?
Jackson é mecânico.
Mecânico.
Ah, é mecânico? Beleza.
Jackson é mecânico, eu sou químico. O Jailton é engenheiro químico. Inclusive, o Nixon, vamos ver se a gente abre um horizonte lá. Não sei se isso é ministrado lá na universidade, estatística, incerteza de medição.
A estatística é pré-requisito
da
metrologia.
Sim.
Que nosso curso é de mecânica, tem engenharia química e engenharia civil.
Sim.
Estatística é comum nos cursos de engenharias.
Sim.
E é pré-requisito, na área de engenharia mecânica, ela é pré-requisito. Quem dá é a Satico, que é uma professora ligada à área de estatística, ela formou estatística.
Sim.
E ela dá planejamento de experimentos.
Planejamento de experimento, tá.
Então, o núcleo de qualidade, digamos assim, na engenharia mecânica é
estatística. Ah, que legal! Vocês têm um núcleo de qualidade, que legal!
Quem está conosco é o que eu até sacaneio, é o Alexandre Marques, que trabalhava lá na
Rede
de Coordenadas.
Sim, eu me lembro dele, um baixinho.
Um baixinho.
Eu sei.
Ele é gente boa, mas com a cultura do Inmetro, na universidade não dá certo. Porra, ele quer jogar fora tudo, quer fazer 5S. E a gente tira água da pedra.
Manda um grande abraço para ele, cara.
Eu vou falar com ele.
Como na engenharia química, a gente tem todo o material na área de ensaios mecânicos, né? Avaliação de incerteza, né?
Entendeu? A avaliação de incerteza da medição são duas aulas de 2 horas. É bastante curto.
Muito pouco tempo, é.
E a nossa carga é de 60 horas,
sim,
sendo que 30 horas são de aulas práticas.
Sim.
E o cálculo da incerteza de medição pela VIM,
uhum,
né, a gente dá em 4 horas, 2 aulas e 2 horas. É foda.
Mas vamos lá, a gente chega lá.
Tem, deixa, pelo menos.
Deixa eu dar um bom dia ao Vitor. Vitor, bom dia, Vitor.
Só para lhe avisar que o Robson já está ouvindo, vocês podem começar.
Ah, sim, já pode. Vitor, meu bom dia.
Oi, bom dia.
Tudo bem? Seja bem-vindo.
Tudo bem.
Seja bem-vindo.
Bom dia, Vitor.
Bom dia.
Vitor é de São Paulo.
Vitor, é. Sim, acho que agora a turma está completa. Legal, vamos tentar aproveitar ao máximo. Robson, meu bom dia, Robson.
Ainda faltou a Andréia, né?
É, falta Andréia, Nilson, Robson e Victor.
Andréia.
Mas falta a Andréia, mas... Sei, Aline, vamos começar, né, Aline?
Sim, por favor.
São 9h15 já, tá bom?
Beleza.
Tá bom. Pessoal, então, meu bom dia, meu nome é Paulo Couto, eu sou funcionário aposentado do Inmetro, trabalhei no Inmetro 38 anos, né, com metrologia, minha formação é química, meu início de trabalho profissional foi na Embrapa, depois eu da Embrapa fui para a universidade que me formei, a Souza Marques, trabalhando numa área totalmente diferente da química, eu fui convidado para ser professor área integral, ganhando três vezes mais do que na Embrapa, eu não titubeei, mas ia estudar uma coisa totalmente diferente da minha formação. Eu comecei dando aula na engenharia, ensaios mecânicos, né? E aí eu estudei muito, estudei muito. E o mais engraçado é que na aula da engenharia, a primeira minha aula na engenharia era aferição de máquina de ensaios. Mal sabia eu que 7 anos depois eu fui convidado para trabalhar no Inmetro. E chegando lá, eu comecei a estudar estatística, que nem um maluco. Ia conversar com os estatísticos, começava a discutir muito a teoria da probabilidade, do dado, da moeda. Eu falei, pô, não é essa estatística que eu quero. É estatística por causa da metrologia, né? Aí, felizmente, quando nas minhas pesquisas, já achei um artigo muito interessante, eu vou até disponibilizar depois para vocês, de um artigo que falava de estatística por causa da metrologia. E eu apresentei um seminário lá no Inmetro. Não sei se tu conheceu, Nixon, o Sérgio Gaúcho, trabalhava com medição por coordenada.
Sim.
Lá no Inmetro?
Sim.
Sérgio Marques. Isso, ele era antigo engenheiro, né, muito amigo meu, e virou para mim, pô, Paulo, o que você vai falar nesse seminário de estatística por causa da metrologia, que eu apresentei um seminário lá. E aí eu falei, Sérgio, eu vou dividir a dúvida com os outros. Porque o pessoal não tinha nenhum conhecimento da área. E a partir desse seminário, nós criamos um grupo de estudo lá no Inmetro, chamado GEM, Grupo de Estudo em Metrologia, com duas finalidades principais. Primeiro, discutir essas coisas da estatística, né, que é uma ferramenta importante para a área de metrologia, e preparar um curso, elaborar um curso, né? E a discussão de toda a discussão do plano de trabalho, a itemização da discussão foi exatamente a palestra que eu apresentei lá da estatística por causa da metrologia. E nós nos reunimos todas as quartas-feiras, discutíamos notas técnicas, aquelas coisas todas. E aquele negócio, santo de casa não faz milagre. Aí a gente saiu o primeiro curso de metrologia, né? Foi em 1990. E aí aquele negócio, o primeiro curso de metrologia que nós preparamos... Não, a gente não misturou dentro do Inmetro, porque o Inmetro não via com bons olhos essa parte de disseminação de conhecimento, ainda mais a minha diretoria, que é a diretoria de metrologia científica industrial, era mais pesquisa, que entendia que não tinha nada a ver com disseminação de conhecimento, mas eu tinha plena certeza do alinhamento, do meu objetivo, porque eu, sendo servidor público, né, o servidor público é o meu input de trabalho. Né? Então, aí a gente ministrou esse curso fora, na Souza Martins. Aí teve uma pessoa da Petrobras que fez o curso, gostou muito, e nos indicou a mim e o Valente, o Nixon, você conhece? Para conversar com o coordenador do curso, lá do IBP. Aí fomos lá conversar, depois da conversa ele nos convidou para ser os professores do curso de metrologia lá. Isso 3 meses depois do primeiro curso. Aí o Imeto soube, nos convidou e nós estamos nessa brincadeira aí com cursos de metrologia, incerteza de medição, essa coisa toda. Já vai mais para 30 anos, né? Ou mais. Tá? Claro que muita coisa nova aconteceu. Por exemplo, estava conversando com o Nixon aí antes, que já conhece a gente. Essa minha área aí de... especificamente, lá no Inmetro, eu era o chefe do laboratório de pressão. Mas, pelo conhecimento aí da área de estatística, incerteza de medição, eu me vi, né, na obrigação de ajudar as outras áreas. E aí a gente montou um grupo. Então, a gente já discutia até incerteza em avaliação de DNA, tá? Então, pessoal, esse é um curso rápido, tá certo? A gente vai, tipo, rádio relógio, você sabia? Não é um curso desse aqui, dá, sei lá, umas 30, 40 horas de estatística. Em 16 horas, a gente vai dar a linha de ação. Aí, o que vocês precisarem, o que vocês precisarem a mais, essa coisa toda, espero que esse seja o primeiro dos muitos contatos que a gente pode ter, tá, pessoal? A gente está sempre disponível. E outra coisa, mesmo que o curso seja rápido, vão manter o curso no diálogo, não monólogo, tá? O curso ele vai ser... Eu vou apresentar, né, os conceitos, essa coisa, e a gente vai elaborar, junto com o Jackson, planilhas. Mas aí a gente vai elaborar a planilha de um exercício. Aí depois, se vocês quiserem discutir um pouco mais, a gente vai ter o contato aí de forma que a gente cumpra com o nosso programa. Tudo bem, pessoal?
Paulo,
diga, Vitor.
Você vai entrar em alguma coisa aplicada à intercomparação laboratorial?
Não. Só vou entrar lá a princípio. A gente vai apresentar estatística paramétrica, tá? Ferramentas para que você decida sobre a qualidade de um resultado de medição. No máximo que eu vou chegar lá na comparação será o EN, o erro normalizado, né? E ou o Z-score só. Mas é final do curso. A ideia aqui é a gente apresentar toda a ferramenta estatística para que você comece a decidir sobre a qualidade do seu resultado. Porque sem estatística você não resolve isso. E a estatística tem um apelo muito grande, tanto pela 17.025 e também pelo documento, um documento adicional de validação do Inmetro, do Oxeget 08, tá? Mas, Vitor, qualquer coisa, depois que você precisar que o curso não cubra, eu estou à disposição para a gente conversar, tá? De novo, repetindo, que seja o primeiro dos muitos contatos. Eu sei que o tempo é curto, tá? E eu não tenho nenhum... Quer dizer, a minha intenção é dar toda essa abrangência, né, do assunto, a aplicação, mas tem muitas outras coisas para discutir, tá? Mas pelo tempo a gente não vai dar para abordar. Mas vocês vão ter uma espinha dorsal para caminhar com a estatística dentro do laboratório, tá certo? Tudo bem, Vitor?
Ok.
Tá?
Ok.
Tá. Então, Jacques, faz rapidamente a sua apresentação. Por aí.
Então, pessoal, meu nome é Jackson. Eu sou aqui do laboratório de pressão do Inmetro. Atualmente sou chefe do laboratório de pressão. Comecei a minha carreira lá, não foi há tanto tempo quanto o Paulo Couto, claro, né? Tão longe de me aposentar. Comecei já com o Paulo Couto, então trabalho na área de pressão desde 2000. Tá? E tô atuando nessa parte toda de 725, avaliação laboratorial, também sou avaliador de laboratórios, avaliação primária, vários projetos com com empresas, com outros institutos internacionais. Agora a gente está trabalhando nessa parte de ventiladores pulmonares. Vai ter até um evento hoje do PTB sobre isso. Começa até às 11 horas da manhã. Né? E vai ter uma outra etapa lá em fevereiro. Vai te falar sobre o nosso projeto. A gente está fazendo um projeto de barateamento de avaliação de medidores de ventilação pulmonar, entendeu? Porque isso é muito importante, a gente trabalhar com isso aí, que até, acho que o Paulo vai falar alguma coisa, vai dar uma pincelada assim, de, a importância de a gente manter a estabilidade de médico, essa coisa toda assim. E é isso, e vamos para a aula. Não, vamos perder tempo aqui. Vamos lá, Paulo.
Ei, Nix, faz rapidamente uma apresentação tua. A Andrea não está ainda. Depois o Robson e o Vitor.
Como Jackson, sou engenheiro mecânico, formado pela Santa Úrsula em 85, mestrado em Santa Catarina, na UFSC, Engenharia de Mecânica de Precisão. Vim para o Paraná, abri concurso. Eu não queria ir para o IMECO, não tinha concurso na época. E eu comecei a trabalhar na área de usinagem, que é a minha alma mater de atuação na área de manufatura, né? E o laboratório estava fechado de metrologia, todos os equipamentos da Alemanha Oriental dos anos 70. E aí eu tinha, vou abrir esse laboratório e comecei a trabalhar. Eu tive duas disciplinas no mestrado relativas ao assunto e abracei a metrologia porque é mais fácil conseguir equipamentos metrológicos do que máquinas e ferramentas. E hoje nós temos um laboratório igual da UFSC, lá em Santa Catarina. Nós temos estatística no segundo semestre, metrologia dimensional no terceiro, tem DOI no oitavo período, e aí temos os optativos, metrologia avançada, técnicas de medição de coordenadas, metrologia integridade superficial, e essas optativas dão o arcabouço de um curso de especialização dentro da graduação na área de qualidade. É isso.
Beleza, Nix, obrigado. Robson, fala um pouquinho, vamos ouvir a voz do Robson agora. Robson?
Está com um problema.
Robson está com um problema. Então, vamos, Vitor, você. Vamos falar um pouquinho, você.
Tá. Eu sou engenheiro eletrônico da área de telecomunicações, eu me formei na Unicamp em 1979, né?
Aham.
E desde 1985 eu comecei a trabalhar com compatibilidade eletromagnética, né? Medições de radiofrequência. Então, ao longo desse período aí, atuando sempre nesse assunto. Atualmente, eu sou coordenador do subcomitê técnico de EMC, de compatibilidade eletromagnética, da CT08, Pimetro. E uma das funções, né, desse subcomitê é promover, quer dizer, era a função, agora mudou em função do ILAC, era promover comparações interlaboratoriais. Então, nós fizemos nessa área de compatibilidade, nós promovemos intercomparações na parte de emissões eletromagnéticas, baseadas em documentos do CISPER, né? E uma delas nós fizemos foi com relação à emissão eletromagnética a partir de lâmpadas.
Sim.
Tá? Foi até uma portaria, uma das últimas portarias que a gente influenciou bastante para incluir isso daí, porque era importante.
Só para te adicionar aí, eu dei um curso no Labilux. Labilux é um laboratório da Universidade Federal Fluminense, que eles fazem ensaio de lâmpadas, tá?
Isso, é
e
isso.
Fala.
Pode falar, não, completo.
E um trabalho que eu vi lá, muito interessante, aí até participei de alguma coisa em avaliação de incerteza dessas coisas, era estudar a compatibilidade eletromagnética da lâmpada com bisturi elétrico, cara. Muito legal.
Muito tem legal. Tem a ver.
Sim, é. Sim, a gente vai falar isso mais adiante.
Infelizmente, as lâmpadas são econômicas, etc., mas se não forem bem projetadas,
elas emitem
perturbações eletromagnéticas.
Sim,
e a gente conseguiu mostrar isso tal, e até na portaria do IMETRO sobre sobre lâmpadas.
Sim.
E sobre luminárias, a gente conseguiu colocar o requisito.
Tá.
Agora, um grande problema que a gente está vendo nessa intercomparação, que saltou aos olhos, foi justamente os resultados dessa intercomparação.
Uhum. Eu
não sei se você ficou sabendo, mas
não,
ficou
não
muito dentro da comissão, da subcomissão técnica, esse
resultado.
Tá?
Sei,
e foi
sei.
O seguinte, usando o Z-Score
e o AN.
Na época foi o... Não. Foi o Z-Score porque a gente não tinha um valor de referência.
Não tinha,
a gente partiu dos
resultados
laboratórios. É. Então, temos o Z-Score. Estranhamente, eu não imaginava, todos passaram no Z-Score.
Sim.
Tá? Uhum. Porém, a dispersão de valores era absurda.
Enorme.
Enorme. Uhum. Eles passaram no Z-Score. Para mim foi absurdo isso.
Talvez se tivesse valor de referência seria um pouco mais complicado, né? Isso aí, né?
Seria,
porque com o Z-Score você usou todas as medidas para te dar o valor médio. E aí tem que saber se todas as médias elas eram homogêneas entre si. A gente até vai fazer uma discussão sobre isso. Mas beleza. Beleza, sim, Vitor.
Então, esse foi o meu objetivo. Eu gostei bastante disso, esse curso.
Ah, tá.
Para começar a entrar mais a fundo nesse problema.
Sim. A gente mergulhar um pouquinho mais nisso. E a gente está junto com você aí no que você achar que é possível a gente ajudar, tá bom? E dependente do curso, tá? Tem um outro engenheiro, tem uma outra pessoa que também vai trabalhar no curso, que é o Jailton, ele é engenheiro químico. E amanhã ele deve falar um pouquinho de ANOVA para vocês, tá?
ANOVA,
beleza, pessoal? Então, acho que o Robson continua com um problema no microfone dele, né?
Aline?
Não, o Robson caiu.
Robson caiu. Não, a Andréia não está presente, só tem eu, Nixon, Vitor
tá
e Robson.
Aqui, caiu, gente.
Tá bom, gente? Oi, então vamos começar a nossa...
Ele está escrevendo. Agora que eu vi aqui. Robson está escrevendo.
Ele ia tentar falar aqui.
Robson está na área.
Ele tinha caído agora há pouco tempo.
Então, vamos lá, gente. Depois o Robson, se ele quiser, de repente, falar alguma coisa com a gente, resolvendo esse problema dele, aí ele fala, tá? Então, pessoal, vamos então... Antes de entrar na estatística, a gente vai dar uma palestra da importância da metrologia de forma bastante aplicada, experimental, contundente, como vocês queiram definir depois da palestra, tá? Porque as pessoas desconhecem a importância da metrologia de forma objetiva, tá? E aí a gente vai apresentar essa palestra para vocês, que praticamente foi minha vida para mostrar a importância da metrologia. Daquele primeiro trabalho que a gente fez lá do grupo, nós também montamos palestras, onde, a partir de exemplos reais, nós dávamos as palestras mostrando a importância da metrologia. Tá? Então, vamos
Paulo,
apresentar
só
essa... Só
para falar uma coisa. Vou manter o vídeo desligado. Ó, o Robson está falando aí. Ah, não, o Robson não foi ela. Porque o streaming aqui é baixo. Aqui.
Então, tá.
Tá.
Então, vamos a essa primeira palestra assim, de contexto. E aí, depois a gente vai concluir pela importância do tal metrologista Lord Kelviano, ou metrologista 4.0. Quem é esse cara, tá certo? Bom. Então, vamos mostrar a importância da metrologia para a qualidade. Eu gosto muito de um artigo escrito foi uma entrevista do Paulo Artacho, que ele deu ao Roberto Dávila. Eu sempre vi dessa maneira como ele fala, como é que a ciência deve ser aplicada, né? E eu não tinha um cara de nome para falar. E quando esse cara falou isso, pô, é isso. Ele dizia o seguinte, ó, fazer ciência somente com as disciplinas tradicionais já era. A prática atual da ciência deve ser realizada de forma interdisciplinar e integrada, envolvendo todas as áreas do conhecimento. Por exemplo, física, química, psicologia, filosofia, economia, biotecnologia, ciências sociais. Ou seja, quando você vai fazer, por exemplo, metrologia, você tem que ver o todo, certo? Aí eu gosto muito disso e a minha vida na metrologia sempre ela teve esse viés, tá? De você ver o todo, né? Ver o todo. Porque senão você é mais um. você praticamente você diminui muito seu raio de ação pelo conhecimento que você tem. Um outro artigo interessante que eu gosto muito é esse de um projeto da Ciência para o Brasil, que foi promovido pela Academia de Ciência, Brasileira de Ciência, né? Onde se entrevistou o responsável pelo evento, que é o Gerson Lima Silva. Tá? E a pergunta é a seguinte, que áreas da ciência são estratégicas? Aí ele dizia assim, as novas tecnologias são portadoras do futuro, entre elas, ciência dos dados, inteligência artificial, cibersegurança, também se destacam novos materiais e dispositivos, biologia de sistemas, biotecnologia, elas terão forte impacto na denominada indústria 4.0, uma realidade no mundo desenvolvido. O que eu queria chamar a atenção desses termos todos, dessas importâncias todas, que ele citou aqui, ó, ciência dos dados. Eu não sei até que ponto ele tem conhecimento de metrologia para falar de ciência de dados. Talvez ele tenha falado aqui de ciência de dados, a parte de informática, aquela coisa toda. Mas metrologia, ela está aqui dentro, tá? Ciência dos dados. Mesmo que ele tenha dito de forma involuntária, a metrologia está aqui dentro, em ciência dos dados. Então, é muito importante, tá? Bom, então, algumas literaturas que nós vamos utilizar no nosso curso, né? De forma geral, tá? O mundo, ele busca, quando você fala de mercado globalizado, né? Para que você tenha mercado globalizado, você tem como ferramenta o mútuo reconhecimento entre sistemas meteorológicos, né? Ou seja, você precisa, esse mútuo reconhecimento sai por intercomparações, né? De resultados de medição. Logo, você precisa de documentos internacionais que harmonizem toda essa história, né? O primeiro deles é 17.025, já tem uma versão 2017, que é a norma de organização internacional, né? Ou seja, lá tem todos os requisitos sistêmicos e técnicos para qualquer lugar que queira medir com a qualidade adequada. E esses requisitos são exigidos aqui, no Japão, na China, no Uruguai, no Paraguai. Eu sou de uma época que não existia isso. Eu me lembro da primeira avaliação de laboratório que eu fiz, lá em 1982, eu tinha 6 meses do IMET. Eu fui fazer a avaliação do laboratório e não sabia nem por onde começar. Então, mas, felizmente, apareceram esses documentos de harmonização, de avaliação, né? Uma norma de organização, que é 17.025, tá? O outro documento importantíssimo é o Vocabulário Internacional de Meteorologia, né? O Vocabulário Internacional de Meteorologia é uma proposta também para universalização de conceitos e termos, né, da área meteorológica, tá? De maneira que o pessoal se entenda, né? Quando eu falar de exatidão ou accuracy, aqui no Brasil, é a mesma do japonês, do inglês, do espanhol, né? Ou precisão, precision, né? Ou seja, porque sem isso, né, não existe uma boa comunicação. Então, o dialeto, né, do nosso é o Vocabulário Internacional de Meteorologia. É uma proposta, né, de universalização de conceitos e termos na área da instrumentação de meteorologia. Porque sem isso, não há comunicação. E um terceiro documento é o de incerteza de medição. Como eu falei para vocês, para você ter um mercado globalizado, né, uma parte importante para que você tenha um mercado globalizado é o mútuo reconhecimento entre sistemas meteorológicos. Para que você tenha um mútuo reconhecimento entre sistemas meteorológicos, você parte de comparação entre resultados de medição. E se esse resultado de medição tem a sua qualidade avaliada de forma diferente, os resultados perdem a propriedade da comparabilidade. Por isso, né, que surgiu um documento, o Guia de Incerteza de Medição 1, né, que é uma proposta para que você harmonize a forma de avaliar a qualidade do resultado de medição, ou seja, a incerteza de medição de um resultado. Com isso, os resultados passam a ter essa propriedade importantíssima, que é a comparabilidade, que é uma ferramenta básica para o mútuo reconhecimento entre sistemas meteorológicos, que vai rebater na mútuo reconhecimento entre mercados no mercado globalizado. Beleza? Então, esses são três documentos que a gente precisa ter na prateleira. Tá? Bom, então, vamos fazer uma reflexão sobre o assunto. Existe alguma dúvida sobre a importância da meteorologia? Eu não sei, aí é um cockpit de um avião, né? A cabine de um avião. Eu não sei se vocês se lembram desse acidente que aconteceu da Gol. Acho que foi em 2006. Se lembra desse acidente? Que o avião da Gol se chocou com o Legacy?
Sim.
Tá. Esse acidente, eu perdi três alunas minhas que trabalhavam no Inmetro, porque nós temos um curso técnico de meteorologia. E elas fizeram o concurso lá para o Inmetro, passaram para uma diretoria de meteorologia legal. Eu perdi três alunas minhas e um parceiro de trabalho também, tá? E eu estou muito ligado nesse a minha relação Inmetro, no tempo que eu trabalhei no Inmetro, está muito ligada com esse acidente. Por quê? Os aviões se chocaram, eles estavam na mesma aerovia, tá? E quem mede a altitude, né, onde o avião está voando, né, são os altímetros. E esses altímetros, quer dizer, a diferença de uma aeronave para outra é em torno de 305 metros. Tá? E essa altitude, de alguma maneira, ela é determinada através da medição de pressão. Em função da variação de pressão, você tem a altitude que o avião voa. Tá? Então, o que, que aconteceu? A primeira investigação que o pessoal fez foi quanto ao altímetro. O que, que aconteceu? O Legacy, por ter uma fabricação em Embraer, né, a rastreabilidade dele era Brasil, tá? Através do DCTA. E quem dava a rastreabilidade do DCTA éramos nós lá no Inmetro, no laboratório de pressão, no qual eu era chefe. E a Boeing, a rastreabilidade dele era NIST. Então, a primeira coisa que o pessoal foi verificar foi exatamente essa rastreabilidade, a transferência de rastreabilidade de medição de altimetria, onde a pressão, ou seja, a altitude é determinada em função de pressão. No caso aí, não deu problema. Não deu problema. Foi realmente o transponder que estava desligado. Mas, se desse problema, eu não sei se eu estaria aqui falando de meteorologia para vocês. Eu estaria plantando batata, fazendo qualquer coisa, né? Então, a importância da meteorologia. Uma reflexão. Só para dizer que meteorologia ela está desde a essência da vida, tá? Eu trabalhei na área de biologia lá no Inmetro, onde a gente fez avaliações de comparações internacionais de medição de DNA, tá? Vamos continuar aqui, ó. Plataforma de petróleo, tá certo? Aí, tanto pelo aspecto da segurança, como o aspecto da produção de petróleo pela plataforma, tem toda uma instrumentação, né, que deve estar calibrada, tem a confiabilidade meteorológica, né? Inclusive, diga.
Fazer uma observação.
Pois não.
O primeiro exemplo que você fala que envolve intercomparação. Você concorda comigo?
Sim.
Imagina os dois rastreados.
Sim.
De repente, a sua dispersão de valores é maior do que deveria ser, nem importa se tem um normalizado bom, se tem seu score
exatamente,
bom, não interessa.
Não interessa, exatamente. Causou acidente.
Realmente, causou.
A coisa é muito séria, gente. Quando a gente olha a meteorologia, é muito sério. Eu vou dar uma série de casos aqui para vocês, porque também, além do nosso lado profissional, nós precisamos ter o nosso exercício de cidadania, pô. Tá? É. Então, é uma série de exemplos aqui e o quanto a meteorologia é importante dentro desse contexto, né? Que ela está muito mais além, não, Nix, guardando as devidas proporções, né? Do paquímetro, mitrômetro, ajuste de tolerância, tá? Ou do sujeito ter um certificadozinho dentro da gaveta. Então, eu estou dando exemplos aqui reais para vocês, tudo real, né? Exemplos reais que aconteceram, né? Que a gente ratifica a importância da ciência, certo? De maneira...
E, Paulo, uma outra coisa. Dentro do novo modelo regulatório do Inmetro,
sim,
a parte de supervisão... Bom, você deve acompanhar isso, provavelmente.
Sim, com certeza. Sim.
A parte de supervisão e fiscalização é extremamente importante. Então, você imagina, o cara vai vender a lâmpada, por exemplo, dele, e está lá na boa, fez o, tudo como deveria o figurino, mandou no laboratório, atende a norma, etc. Aí, numa fiscalização, o Inmetro pega essa lâmpada e manda para outro laboratório.
Sim.
Você imagina se tiver uma dispensa elevada, o cara vai ser penalizado por um negócio que não tem culpa nenhuma.
Sim, tá? sim.
É preocupante. Principalmente em cima desse novo modelo, sabe?
Sim. E estamos aí para ratificar a metrologia de maneira que a gente trabalhe dentro de uma incerteza compatível com a necessidade do seu processo. E vamos nós, tá? Vamos tocar. Então, olha só, aqui eu tenho um exemplo, que eu tenho um filho que ele faz muita calibração offshore, tá? A empresa dele, ele é um empresário da metrologia, ele seguiu mais ou menos o meu caminho, o meu conselho, e montou uma empresa de metrologia, ele presta serviço muito offshore, né? E aí o técnico dele estava avaliando esse equipamento aqui, esse equipamento, ele mostra a orientação da plataforma, né? Se ela tem que estar para norte, para sul, para oeste, né? E quando o técnico dele foi verificar esse equipamento, a polaridade do equipamento estava invertida. Ou seja, se a plataforma tivesse orientação norte, ela estava para sul. Aí ele ligou para os Estados Unidos, a coisa, e confirmou, né? E o dono da plataforma agradece o meu filho até hoje por ter descoberto esse problema, porque havia problemas sérios, inclusive na segurança, né? Para a questão de aterrissagem dos helicópteros, tá? Isso é aspecto da segurança, sem contar os aspectos de prospecção, né, da produção em si, tá? A quantidade de instrumentação que tem aqui. E o quanto a metrologia é importante, tá? Uma outra reflexão, né? Área médica, tá certo? Tem até um exemplo aqui, por exemplo, a esfigmomanômetro, né, medição de pressão arterial, tá certo? Quando você vai medir a pressão, e aí como é que está a sua pressão? Aí tem uma história do Inmetro, Casa de Ferreiro de Espeto de Pau, que eu acompanhei de perto isso. Antigamente o esfigmomanômetro, né, era um instrumento regulamentado, hoje ele é, pela metrologia legal. E o departamento médico do Inmetro comprou um conjunto de esfigmomanômetros. Os colegas estavam lá com pressão alta, pressão baixa, até que foi um colega do laboratório, que já é aposentado, o José Geraldo, perguntou pelo certificado do instrumento. O médico prontamente abriu a embalagem do instrumento e mostrou um certificado de garantia. Aí o colega falou, não é esse certificado não, esse certificado, esse instrumento está adequado à sua medição, ao seu processo. O esfigmomanômetro, eles erram no máximo em 3 milímetros de Hg, 5 milibar, tá? Então, foi todo o conjunto lá para o laboratório de pressão, onde a gente fez a calibração, e os instrumentos estavam errando em 7, 8, 10, tá? Hoje, você entra num centro cirúrgico, por exemplo, é como se você entrasse numa nave, né? Estava até discutindo com quem que eu estava falando, com o Vitor. Né? Eu dei um curso há uns tempos atrás no LabLux. LabLux é um laboratório que faz ensaio de lâmpadas. E lá estavam fazendo um trabalho, inclusive eu trabalhei no processo de avaliação de incerteza, da compatibilidade eletromagnética da lâmpada que ilumina o doente com bisturi elétrico. Um outro problema sério que nós temos, pulmão mecânico hoje, né? O respirador, né? Eu, há 2 anos atrás, com o Jacques, nós colocamos um projeto junto com a parte de medicina da COP e junto com a NT, um padrão para calibrar respirador mecânico. E o nosso projeto não foi aprovado. E aí, como é que está isso? Paulo. Então, gente,
Paulo,
fala, Jacques.
Nesse projeto PTB agora, a gente vai trabalhar num projeto simplificado disso aí.
Sim. Entendeu? Beleza. Então, para dizer, eu vou mostrar adiante para vocês que só na parte médica Só o termômetro clínico, termômetro de mercúrio, esfigmomanômetros e equipamento de radiação ionizante, eles têm regulamento. O resto não tem, pessoal. Aí eu pergunto, o respirador mecânico, o eletrocardiograma, as lâmpadas. Então, gente, tem muito a se fazer, né, na área, desde que você tenha um conhecimento. E a base metrológica vai ser uma ferramenta importante para ratificar toda a qualidade de medição que a gente tiver, né?
É um comentário.
Pois não,
comentário.
Lincoln, fala,
Lincoln. Como é que fica? Lincoln, ainda bem, se fosse Trump, eu ia mandar você
Nixon,
a merda.
Nixon.
Me chamavam de Reagan, ficavam um puto.
Fala, Nixon.
Kennedy, como me chamam. O comentário é o seguinte, tem a Associação Brasileira de Equipamentos Médicos.
Sim. Né? Sim.
Reúne os fabricantes.
Uhum.
Eles já se deram conta da necessidade da padronização de ensaios dentro dessa área?
Nix, eu tenho muitas dúvidas sobre isso, tá? Muitas. Muitas dúvidas. Tenho muitas dúvidas.
O Inmetro ele fiscaliza.
Uhum. É.
Mas tem que ter uma norma para avaliar a conformidade específica do equipamento.
Sim.
Aquímetro, micrômetro tem.
Sim.
Mas
sim,
esses equipamentos médicos...
Olha, gente, tem muita coisa para a gente fazer, cara. Aí, nessa crise que teve na pandemia, eu assisti uma live que o pessoal liberou, né? A parte do esfigmomanômetro. Como é que vai ficar? Não, nós estamos na pressão. Vamos embora. Ou seja, tocou a vida, né? Mas vamos lá. É só para mostrar a importância desse nosso curso, né? Quer dizer, uma parte do nosso curso, e a metrologia em si, tá? Área de alimentos, né? Por exemplo, a qualidade do alimento. Uns tempos atrás, né? Que utilizava-se um bactericida no alimento, né? Principalmente frango, são nitrofuranos. Eles não usam mais isso, né? Porque o nitroforano é cancerígeno. Tá? Mas, na época, podia se usar. E, cada vez mais, eles diminuíram esse teor de nitroforano na carne. E o Brasil ainda exporta, né, muito frango para a China. Tá? E, na época, um antigo ministro nosso, ministro de Indústria e Comércio, Furlan, ele era um acionista lá da Sadia. Né? E nós trabalhamos muito forte em função do mútuo reconhecimento de medição de nitrofurano na carne do frango. Né? Aí entra aquela questão da comparabilidade, mútuo reconhecimento entre mercados, aquelas coisas todas. Tá? E, nesse caso, quer dizer, se o Inmetro tivesse uma metodologia de avaliação de incerteza diferente do que o chinês fizesse, nós não poderíamos comparar resultados. Ou seja, o acordo... Né, o mútuo reconhecimento entre sistemas metrológicos, no caso aí foi até bilateral, porque o Inmetro tem toda uma política de um mútuo reconhecimento mais geral, né? Ele parte do mútuo reconhecimento entre sistemas metrológicos, tá certo? Aí a importância da metrologia, da avaliação da incerteza, da validação do resultado, né? Porque você não avalia incerteza sem que antes você não saiba a qualidade do seu resultado. Senão acontece aquilo que o Vitor falou, ou seja, você foi numa comparação interlaboratorial, onde o Z-score todo mundo bateu e os resultados tinham uma dispersão enorme. Aí eu pergunto, o pessoal partiu direto para determinar o desvio padrão, sem tratar das medições, sem dar o tratamento correto de estatística para dar a qualidade do resultado de medição? Então, a área de águas, eu acabei de orientar uma pessoa na área de avaliação dos ensaios feitos na água, né? E agora estou orientando uma na avaliação dos ensaios feitos em água para hemodiálise, tá? Então é muito importante isso e que a qualidade do resultado ele saia a partir de comparações realizadas. A ratificação, né? Isso aí é o ponto assim alto de metrologia, né? É o ponto mais alto. Como é que você imagina um satélite aterrissando na superfície de um cometa? ou na própria Lua, como é que é isso, né? Tem muita conta aí, mas também tem muita metrologia aí, tá, pessoal? Inclusive, a gente tem um, aqui é um documento de avaliação de incerteza da NASA, tá? Então, a nossa metrologia está aí presente também. Aí, agora, é uma questão aí, Nixon, uma questão aí na escola, cara. Essa aí é uma coisa, uma outra coisa complicada, né? As universidades, escolas técnicas, muitas poucas dá a devida visibilidade à metrologia, tá certo? Então, o que acontece? O pessoal é formado sem nenhum conhecimento de metrologia e nenhum conhecimento objetivo sobre a estatística aplicada à metrologia. Então, o que que acontece? O pessoal está lá, está trabalhando, aí tem um conjunto de dados. Aí ele fica assim, ó, fica arrepiado, não sabe nem como caminhar. E o chefe está lá cobrando resultados, ou seja, isso eu digo de cadeira, que isso acontece, eu vejo, é real. Então, quando eu coloco esse exemplo, né, a importância das escolas em todas as suas áreas, biologia, química, física, ciências sociais, ter esse tratamento estatístico e em cada condição, até na avaliação de incerteza. E a gente tem uma carência muito grande em formação de pessoal nessa área, tá, pessoal? Não sei se Nixon pode falar alguma coisa sobre isso, seria que é da universidade.
Na verdade, quando nós ensinamos estatística, o que falta são, como tu fizestes agora, empregos definidos. Uhum. Nós aplicamos empregos genéricos. Uhum, uhum. Agora, por exemplo, estatística para gerenciamento em pedagogia é interessante, que você pode caracterizar o perfil do aluno, a faixa etária, onde tem que concentrar esforços. Mas na educação, na faculdade de educação, isso não é dado. E tem um detalhe, que o perfil dos alunos que vão fazer a faculdade de educação são justamente aqueles alunos que têm deficiência séria em ensino fundamental na área de matemática e física também. Na área de exatas, na física, estatística é bem dada. E, normalmente, quem faz física ou química, como tu fizestes, tem uma formação melhor no campo da matemática. Então, remete tudo isso que nós estamos falando para o ensino fundamental, do primário e do ginásio.
Sim,
né?
Sim, sim.
E o Beleza. Márcio, o Félix, o Rodrigo Félix, um congresso de metrologia lá de
Fortaleza. Meu parceiro.
Ele comentou alguma coisa da ensino de metrologia, pelo menos estanquizado no fundamental. Trabalhar com prefixos, trabalhar com... Então, a gente deveria ter um insight de metrologia lá para trás. E estatística também.
Sim, sim. Sim.
Escola privada, beleza, de R$3.000 faz isso, mas é importante na escola pública.
Sim. É a escola técnica, universidade no geral, né? Por exemplo, o cara está fazendo uma pesquisa lá na universidade, ele dá um número, mas qual é a qualidade do resultado dele? Eu costumo dizer, por mais que você entenda do seu processo, você não cheira o seu mensurando, né? Que é a grandeza e medição. Você parte de medidores com devem ter, estar calibrados, tem a confiabilidade metrológica para realmente você concluir pela sua pesquisa, né? Tá certo? Então, o negócio é muito sério. Tá? Vamos nós. Bom, então, para isso tudo que a gente está falando, né? Por exemplo, para você ter uma boa medição, essa coisa toda, nós temos os melhores equipamentos, tá certo? Os melhores equipamentos. Está faltando aqui o ator principal dessa história aí. Nós temos vários equipamentos, né? Mas está faltando um ator principal aqui. Quem é, pessoal?
Fala, Está calibrado?
Hein?
Padrão? O padrão?
É, eu tenho aqui os vários padrões, os melhores equipamentos, aquelas coisas todas, né? Não é isso? Tá faltando um ator principal aí. Quem é, pessoal? É o homem, né? Tá? O homem com competência necessária, né, para manipular esses instrumentos, né? Desde a manipulação, como também é avaliar os resultados que esses equipamentos fornecem, não é isso? Então, a competência técnica é um paradoxal, inclusive, que a gente tem, né? A gente quer o melhor dos medidores, por exemplo, mas com uma discussão, né, até que ponto esse medidor está substituindo a gente, né? Porque aí cria um problema de empregabilidade também, né? Tá certo? Tá? Então, esse é o paradoxal que a gente tem, né? O melhor, mas com competência, a gente tendo competência necessária, né, para medir, extrair o melhor daquele instrumento, de maneira também que ele não substitua a gente. Porque o equipamento não tem 13º, não tem férias, né, não tem andropausa, não tem menopausa, então é um paradoxal que a gente tem que ter, né? O homem é importantíssimo. Por isso vocês estão aqui, né? Vocês têm lá os melhores equipamentos, essas coisas todas, mas e aí? Eu tenho competência técnica suficiente para usar o melhor esse equipamento? Eu tenho competência técnica suficiente para analisar os resultados produzidos por esse equipamento? Então, vamos a um fundamento bastante básico dessa nossa ciência metrologia, né? Que é o fundamento de Lord Kelvin. Ele fala assim: sempre afirmo que se puder medir aquilo que estiver falando e conseguir expressá-lo em números, você conhece alguma coisa sobre o assunto. Mas quando você não pode expressá-lo em números, seu conhecimento é pobre e insatisfatório. Gente, muita gente põe esse slide aí nos cursos de metrologia apenas para ter mais um papo. Eu digo que isso aqui é muito forte. Claro, no curso aqui a gente vai dar as etapas para a gente cumprir com esse fundamento. Porque eu tenho exemplos práticos. Eu dou as etapas e exemplo prático disso. Como o nosso curso é muito rápido, eu não vou apresentar os exemplos práticos, mas vou apresentar o passo a passo de maneira que você faça a metrologia de acordo com o Lord Kelvin, né? Esse é um fundamento mais amoroso, mais John Lennon, tá? Vamos a um outro mais contundente, que também diz a mesma coisa, com outras palavras, que é um... É do Centro Espanhol de Metrologia. Ele fala assim: aquilo que não podemos medir, não entendemos corretamente, e, portanto, não podemos controlar, nem fabricar, nem processar de uma forma confiável. Mas agora, mais do que nunca, se requerem medidas precisas, confiáveis, para impulsionar a inovação e o conhecimento econômico. Em nossa economia, baseada no conhecimento. Esse aqui é mais Paul McCartney, tá? Bom, então, quais são as etapas para que você cumpra, né? Para que você aplique, né, esse pensamento de Lord Kelvin quando eu vou fazer uma medição, tá? Então, primeiro, qual é a fundamentação? O que que eu estou medindo? Qual é a fundamentação da medição? O livro... A norma, ele te dá essa fundamentação. Se não der, você tem que buscar. Por exemplo, a norma, inclusive o caso que eu estudo, que eu não vou apresentar para vocês, um caso de estudo, por exemplo, eu fiz um estudo do Cost Down. O Cost Down é um primeiro dos ensaios que o pessoal faz para colocar aquelas marquinhas de consumo nos carros, né? E aí ele é para uma norma brasileira, NDR, se não falha a memória, 13.412. Nossa, assim, depois a norma é diferente. E aí eu peguei isso aí para fazer o estudo e avaliação da incerteza. E lá a norma, ela põe um monte de referência, mas ela não põe a referência à mãe, que é uma norma ISO, que dá a fundamentação da medição. Então, se eu vou fazer o cálculo de incerteza sem ter esse arcabouço, né, essa base, eu vou ficar repetindo que nem papagaio, né? Tá certo? Então, é importante para que você faça, quando você vai fazer qualquer medição, qual é a fundamentação da sua medição, o que rege a sua medição, tá? Um segundo passo para a etapa do metrologista Lord Kelviano é a simbologia das variáveis, tá certo? tá? Se ela é apresentada por um livro, por uma norma, as simbologias estão adequadas? Eles não estão chamando a mesma variável do mesmo nome, essa coisa toda? Então, é muito importante, tá, a simbologia das variáveis, porque senão você também vai ter dificuldade de interpretação. Nessa mesma Paulo. Norma que eu... Fala.
Paulo.
Oi,
Por exemplo, nos Estados Unidos, isso o Velano pode... Nos Estados Unidos, o símbolo de tensão, tensão normal, é diferente do símbolo que se usa na literatura alemã. Deformação verdadeira também. Você não tem... Os alemães usam um símbolo para deformação verdadeira, um processo de conformação, e os americanos usam outro. E isso é problemático.
Então, isso é problemático.
Da escola de onde você vem,
Tem toda uma política, né, através do Sistema Internacional de Unidades, essas coisas todas, para a representação das unidades, tá certo? Tem toda uma recomendação. A gente vai discutir um pouquinho mais um probleminha que existe aí, né? Mas é importante ter harmonização, né? É importante ter um entendimento de cada simbologia da variável, tá? A gente adiante discute um pouquinho mais sobre isso. Ah, sim, a dimensional dos cálculos, ou seja, o cara está fazendo lá um cálculo de pressão. É pressão mesmo? Qual é a dimensional? O cálculo está correto? Tudo isso que eu estou falando para vocês, pessoal, não estou inventando. Isso existe. Isso existe, tá? Ou seja, quando eu falo que você está praticando a metodologia do acordo do Lord Kelvin, é que você tenha todo o domínio sobre o processo, todo o domínio do conhecimento, que vai desde fundamentação, simbologia, dimensional dos cálculos, aí dados de medição e validação, que aí o nosso curso, de alguma maneira, vai apresentar algumas ferramentas, né, dessa validação, tá certo? Aí que aborda o nosso curso. Agora você mediu, você tem um conjunto de dados. E aí, eles mantêm a mesma dispersão ou não? Né? Mantém a mesma média ou não? Tá certo? Aí, a partir daí, a gente parte para a avaliação da incerteza. Tá? Parte da avaliação de incerteza. Tem metodologias para você avaliar a incerteza, como o GAN, a forma de Gracten. Aí a gente valida os cálculos. E, ao avaliar a incerteza, a gente também utiliza o guia como gerenciador do processo de medição, com a elaboração de balanço de incertezas. Aqui, a gente vai, de alguma maneira, descobrir quais são os calcanhares de Aquiles da nossa medição. Que se as necessidades de processo exigirem melhoria de incerteza ou melhoria de exatidão, a gente sabe exatamente onde nós vamos atacar no nosso processo de medição, a variável que a gente vai atacar. Bom, e aí você elabora balanço de incertezas com dois objetivos principais, né? A exatidão de medição de todas as variáveis que o processo depende, são compatíveis com seu limite de especificação e tolerância, tá? E a identificação por ordem de prioridade das variáveis que devem melhorar a sua exatidão em função de uma eventual necessidade de modificação do limite de especificação tolerância do processo, tá? Então, ou seja, a incerteza, o documento de incerteza, que ele surge inicialmente para você harmonizar a qualidade do resultado da mesma maneira, né? Dando uma propriedade importante aos resultados, o documento de incerteza de medição, ele é também um gerenciador do processo de medição. Aí depois, avaliação da qualidade do certificado de calibração. E por fim, a avaliação da conformidade do resultado de medição às necessidades do processo. Esse é o metodologista Lord Kelviano, tá certo? Este é o metodologista Lord Kelviano. Bom, então, o metodologista Lord Kelviano, né? Ele é o executivo técnico que tem toda a fundamentação metrológica alinhada com a estatística e que utiliza o resultado da medição como uma ferramenta de análise e decisão quanto à instrumentação de um processo da qualidade, de um processo, a qualidade do produto, riscos, custos, benefícios, investimentos tecnológicos, desperdício, etc. Ele tem a competência técnica necessária que o torna um ator fundamental na participação nas discussões e decisões técnicas no negócio de qualquer empresa. Adiante, eu vou mostrar outros exemplos para vocês que a gente ratifica esse tal metrologista, Lord Kelviano 4.0. Há uns 2 meses atrás, eu assisti uma live sobre metrologia, sobre educação na metrologia, e teve um rapaz da Universidade de Santa Catarina que, pô, tem que ter um metrologista 4.0, aquele cara que só, além de olhar só o ponteiro, que, na verdade, é o metrologista Lord Kelviano, né, pessoal? Bom, vamos agora estudar um pouco a relação entre economia e a metrologia. Tem um artigo importantíssimo de um antigo diretor do NPL, que é o Inmeto inglês, que ele pergunta assim, ó, pode uma economia sobreviver sem um sistema de medição? E aí eu vou mostrar por uma série de exemplos para vocês que não existe. Então, quais são fatores metrológicos que impactam no desperdício? Tá? São erros. Fatores que impactam no desperdício. Erros, defeitos de produção, tempo perdido em retrabalho, excesso de refugo e outras formas. Tá? Agora, convergindo um pouco mais a nossa discussão, a pergunta é a seguinte. Quais são os fatores metrológicos que impactam no desperdício? Tá? O primeiro deles é o erro de medição na qualidade do produto. Segundo, instrumentação inadequada ao processo de medição. Terceiro, incerteza de emissão. E um quarto é a tolerância de processo. Tá? Então, rapidamente, vou marcar a cada um desses exemplos. Por exemplo, erro. Erro impactando na qualidade do produto. Gás. Comercialização de gases. Cilindro de 50 litros. Tá? Esse cilindro, ele cheio, dá uma pressão em torno de 200 kg força por centímetro quadrado. Tá? E eles cheios têm uma quantidade de gás em torno de 10,2 metros cúbicos. Então, se eu tenho erro de medição na pressão de 2%, tá? Indo lá na isoterma de 21 graus, me dá um erro de 0,05 metro cúbico litro. Tá? E aí, fazendo uma conta rápida, tá? Se o cilindro é de 50 litros, eu tenho 50 litros vezes 0,05 metro cúbico litro, dá 0,25 metros cúbicos por cilindro. Se a indústria engarrafa 1.000 cilindros dias, não é isso, é muito mais que isso. É só para efeito de contabilidade, né? Dá 1.000 vezes 0,25, dá 250 metros cúbicos dia. Trabalhando o mês 20 dias, dá 5.000 metros cúbicos mês. Na verdade, quando você compra o cilindro, você compra em torno de 10,2 metros cúbicos de gás. Então, no final de 20 dias, eu tenho 5.000 dividido por 10,2 metros cúbicos, dá 490 cilindros. Ou seja, a cada 20 dias, eu tenho 49% da produção diária comprometida no erro de medição de 2%. Tá? Então, isso é... Economias e negócios. Aí é bastante a tua área, o Vitor. Desperdício de energia chega a 16 bilhões por ano, tá? E dos 16 bilhões de eletricidade desperdiçada, 7,3 bilhões referem-se a furtos, fraudes e erros de medição, tá? Então, tem aquela história, né, Vitor? Depois você pode até explicar melhor, né? A energia cedida pela concessionária é a tal potência aparente, né? E a energia que o equipamento utiliza é a potência ativa. E o que não fica é a potência reativa. Tá? Então, isso é muito em função da utilização da a potência ativa, é muito em função do fator de potência de qualquer equipamento. Tá? Então, uma lâmpada com fator de potência de 76%, tá certo? Vamos supor que a gente tenha 200 milhões de lâmpadas, aproximadamente o número de habitantes no Brasil, número de horas, 4 horas só à noite, 365 dias do ano, fazendo o valor do watt-hora 0,564, quilowatt-hora 0,000, só em termos de incerteza, que a gente... Isso aí foi um trabalho que a gente fez lá no LabLux, né? Só em termos da incerteza, dá 73 milhões nessas lâmpadas, né? E no caso da potência reativa, dá 394 milhões. Quer dizer, a gente só olhou a lâmpada. Agora imagine você os motores, essas coisas mais, outras coisas mais, tá? Então, na verdade, o desperdício de energia dentro desses 16 bilhões, muito dos 16 bilhões são explicados pela metrologia, tá? Eu não sei se o Vitor quer colocar alguma coisa. Vitor, quer colocar alguma coisa nessa discussão? Vamos nós, então. Então, outro fator metrológico impacto de desperdício é a instrumentação inadequada ao processo de medição. Na grande maioria das vezes, pelo desconhecimento de metrologia, tá certo? Ou se tem o canhão para o estilingue para matar o elefante, ou o canhão para matar o passarinho. O que eu quero dizer com isso? Ou a exatidão do instrumento é muito boa em relação ao que o processo necessita, ou ela é muito ruim, tá? De alguma maneira, você está impactando na qualidade do produto. Se a exatidão do instrumento está muito melhor do que você necessita, teu produto deixa de ter competitividade. E se ela não tem a exatidão necessária, é que teu produto não tem qualidade, tá? Então, eu continuo aqui num processo de engarrafamento de gases, né? Onde eu tenho aqui nesse eixo a dúvida do processo, nesse eixo aqui é pressão, e aqui a isoterma, cujo medidor de temperatura tem uma classe de exatidão de 2%. Aqui a mesma temperatura, cujo medidor tem uma classe de exatidão de 1%. E aqui a medição de temperatura, a mesma temperatura, cujo medidor tem uma classe de exatidão de 0,5%. Nesse processo, justifica-se claramente que você precisa passar do medidor de 2% para 1%. Por quê? Você baixa consideravelmente a incerteza, a dúvida, diminui o desperdício. Agora, já de 1% para meio, é sentar à mesa e discutir a questão custo-benefício. A mesma coisa em pressão. Eu tenho o melhor dos manômetros, que é o classe analógico, né? Que é o classe A4, que ele praticamente tem um efeito, o mesmo efeito de um manômetro 10 vezes pior. Então, por que eu vou utilizar o melhor? Então, aí, isso é uma aplicação do guia de incerteza de medição. Ele já agora, não simplesmente como harmonizador da avaliação da qualidade ou resultado de medição, mas sim também como gerenciador do processo de medição. E aí eu tenho vários exemplos nessa área, né, de instrumentação inadequada ao processo de medição, tá, que leva também ao desperdício. Ou ela é superdimensionada em relação ao que o processo necessita, ou ela é subdimensionada, tá? Porque o pessoal não tem o conhecimento do documento de incerteza também como gerenciador do processo de medição, tá certo? É, incerteza agora, vamos trabalhar. Dúvida, diga lá, diga, dúvida. Fala.
Essa é a pergunta. Como é que o guia de incerteza pode gerenciar, o slide anterior, pode gerenciar a seleção do sistema? Você calcula a incerteza com três instrumentos e compara, então, os resultados?
O que eu faço? O guia não chama atenção disso, tá? O guia propriamente não chama a atenção disso. O que a gente faz? Vamos supor que você tem um processo de pressão, depende massa específica, gravidade e H, tá certo? E aí eu levanto a incerteza de cada fonte dessa e faço o balanço de incertezas, tá? E observo quem é o calcanhar de Aquiles da medição.
Correto.
Né? Porque se as necessidades do processo exigirem melhoria daquela medição, eu sei exatamente onde eu vou atacar o meu problema. Não vou atacar o problema de maneira atabalhoada, tá certo? Então, isso é um outro. É uma outra aplicação do guia de incerteza que o pessoal não fala disso, se perde disso. Ou seja, o pessoal rapidamente quer calcular a incerteza. Eu costumo dizer, a boiada está passando, o cara não come um bife, tá certo? Então, o guia de inserção, essa aqui, o exemplo que eu apliquei, nada mais do que a propagação de incerteza nas várias na mesma temperatura, utilizando medidores com várias incertezas, tanto de temperatura como de pressão, que me possibilitou a construir essas curvas aqui, né? Analisando a isoterma, analisando pressão. A gente tem uma outra maneira também de avaliar isso, que é o diagrama de barras, tá certo? Aí o diagrama de pizza ou barra, ou seja, eu levanto a incerteza de cada fonte, já na unidade do mensurando, né, que é a grandeza em medição, e vejo quais são os impactos percentuais de cada fonte na incerteza total. Perfeito? Tudo bem?
Ok.
Então, isso é muito importante. Bom, agora vamos ao outro fator que impacta no desperdício, é a incerteza. Eu chamo um artigo de dois engenheiros da Petrobras, um é consultor. Ele fala da importância da metrologia na Petrobras. Então, ele tem lá o texto, e ele diz assim, a medição é a caixa registradora da companhia, que aumenta de exatidão, né, e exigência a cada passo que se aproxima dos pontos de entrega, onde diferença de centésimo por cento são discutidas. Tá? Existe uma norma de medição de massa específica da gasolina, essa norma aí da ASTM, tá? Que ele fala o seguinte, ó, a massa específica da gasolina, ou qualquer unidade massa específica da gasolina, é importante para o funcionamento do motor, mas também ela é uma grandeza de transferência de custódia, tá certo? Ou seja, de comercialização. Então, eu fiz uma avaliação de incerteza na medição de massa específica da gasolina, isso inclusive é minha tese, com o densímetro recomendado pela norma, aquela coisa toda, me dá uma incerteza de 0,3 kg por metro cúbico. Tá? Então, se você vai abastecer 500 veículos tanques de 32 metros cúbicos dia, tá? Você, ao final de 20 dias, depois, se vocês quiserem esses cálculos, tem o passo a passo deles. Você, ao final de 20 dias, tem quase 4 veículos tanques comprometidos. Tá? E indo para o vil metal, isso dá quase US$1,5 milhão de dólares ano. Tá? E aí, se você olhar a norma, a STM te dá uma tolerância de repetibilidade de 0,5 kg metro cúbico. Eu tenho uma incerteza de 0,3 kg metro cúbico, ou seja, a minha incerteza está adequada ao intervalo de tolerância. Ela está contida no intervalo de tolerância. Tá? Logo, meu prejuízo ainda é maior. Tá? Meu prejuízo ainda é maior, cerca de 5 terços daquele valor, quase US$2 milhões de dólares. Quer dizer, eu estou tomando como base 500 veículos tanque. Aqui a gente começa a observar o laboratório de metrologia, né, ele sendo aí um fator de uma ferramenta importante para a decisão dos negócios de uma empresa. Tá certo? Ou seja, com esse desperdício aí de US$2 bilhões de dólares, né, se justifica você ter um decímetro de melhor qualidade metrológica. Isso justifica investimentos para você ter um decímetro de melhor qualidade metrológica. Aí o laboratório já está na frente aí com a decisão do negócio da empresa. Inclusive, esse trabalho aqui, ele serviu de base para uma filha de um amigo meu que fez economia, e ela usou esse número aqui para discutir número de empregos, investimento da empresa, essas coisas todas. Então, com esse exemplo aqui, a gente já observa que o laboratório ele está um pouco daquela esferazinha dele. Ele já está muito mais além do que simplesmente fazer um ensaio, calibrar, devolver, tá certo? Aqui é um outro exemplo na medição de gás natural, tá? Isso aí é a Casa de Ferreira Espeto de Pau, tem uma portaria conjunta em metro ANP que possibilita sistema de medição com incerteza de 1,5%, 2% e 5%. Né? Se você olhar a produção foi 2016 da Petrobras em gás natural, foram 111 milhões de metros cúbicos dia. Se você jogar 1,5%, dá quase 50 milhões de metros cúbicos. E se você olhar na Associação Brasileira de Gases, o consumo de gás natural pelas regiões, né? Por exemplo, na Centro-Oeste é quase 2 meses de consumo de gás. Tá? Então, essas coisas que acontecem, o número vem, mas de onde vem o número? Esse número é realmente real? Ele existe? Ou foi chutado, né, pelos caciques se reunindo em volta da mesa e dizendo qual é o número bom na norma? Essa aqui é a área farmacêutica, tá? Que permite tolerâncias, quer dizer, em geral, os produtos farmacêuticos devem conter de 90% a 110% do princípio ativo do remédio. Conversando com uma amiga minha farmacêutica, ela falou que essa tolerância é grande para efeito terapêutico. Mas olhando o número, que é o meu caso, né, vamos dar vida a esse número aí. Aí eu dei uma olhada na farmácia popular, o número de comprimidos do losartana distribuído, é o comprimido que eu tomo, de 50 miligramas, dá quase 4 bilhões de comprimidos. Tá? Então, um comprimido de 50 miligramas, com 10% de tolerância, ele tem 5 miligramas do princípio ativo por comprimido. Daqueles quase 4 bilhões de comprimido, dá esses 20 bilhões de miligramas, né? E se forem comprimidos de 50 miligramas, dá 396 milhões de comprimidos. Tá? Se forem caixas de 30 comprimidos, dá 13 milhões de caixas. Ou seja, esse número, tá certo? Ele vem dos caciques se reunindo em volta da mesa e dizendo o número bom da norma. Não é bem assim. Esse número ele tem que vir de uma competência laboratorial instalada, basicamente de metrologia, onde você tem o metrologista Lord Kelviano funcionando aí, tá? Então, é isso que eu digo. A definição da tolerância de uma norma não vem dos caciques se reunindo em volta da mesa e dizendo qual é o número bom da norma. Ele tem que vir de uma competência laboratorial instalada, tá? Metrologia na área da saúde. Isso é um outro projeto que eu estou envolvido, né? De maneira que quando você vai fazer, por exemplo, exame de sangue, aí você vai medir sua glicose, tá? Aí tem lá, você está com 99,6 miligramas de glicose por decilitro. Bom, é um valor mais provável, mas qual é a incerteza dessa medição? Qual é a probabilidade daquele seu resultado de você estar diabético? Qual é a probabilidade? Ou seja, esse é um projeto que eu estou envolvido em avaliar as incertezas dos resultados de ensaios clínicos, de maneira que vá uma informação mais rica para o médico, né? Ele vai com resultado com a incerteza e com uma avaliação de conformidade, onde ali, em função da incerteza de medição do paciente, né, do ensaio clínico do paciente, a gente vai declarar uma probabilidade dele estar diabético. Tá? Bom, então, como eu falei para vocês, a gente mostrou aí, né, a metrologia, ela, se você não tem os sistemas metrológicos mutuamente reconhecidos, a metrologia se torna uma barreira comercial. Tá? Há uns tempos atrás, quando o Inmetro hoje tem uma atividade mais ampla sobre isso, mas lá em 85, 86, o Inmetro não tinha essa abrangência. Né? E é uma grande siderúrgica nacional, né? Siderúrgica nacional não, uma grande siderúrgica brasileira exportou aço para a Austrália. Mas antes de fechar o contrato, embarcou um perito deles, foi um laboratório acreditado em Belo Horizonte, e do laboratório acreditado, esse perito chegou lá no Inmetro. E o perito perguntando sobre a disseminação de incerteza, rastreabilidade, essas coisas todas. Ou seja, se você não tem um mútuo reconhecimento entre sistemas metrológicos, né, isso é uma barreira comercial, o que a gente faz. Olhando o próprio ciclo da ISO 9000, né, aquisição e controle da matéria-prima, controle do processo e característica do produto final, tudo isso entra na metrologia. Então, você não pode falar da qualidade como se fosse construir um prédio e começar pela caixa d'água. Ou seja, muita gente fala da qualidade dessa maneira. Qualidade pela qualidade, tá? Tá certo? Eu tenho qualidade, mas espera aí. Quais são os requisitos de medição que você tem para ratificar sua qualidade? Isso não existe, né? Ou seja, nós não podemos falar da qualidade dessa maneira aqui, né? Para chegar à qualidade, a gente precisa medir. Tá? Aí ter procedimentos, norma e adequação à necessidade, a uma avaliação da conformidade. Aí, como eu falei para vocês, um ponto de desperdício é exatamente esse intervalo de conformidade, essa tolerância. Né? E aí você demanda de novo medição, né, para que você atenda aquela avaliação da conformidade, para que o resultado atenda aquela avaliação da conformidade. Aí você demanda a metodologia de novo. Por exemplo, nos cursos nossos de incerteza, todos eles, além da gente avaliar, ter a planilha, a gente já vai em paralelo fazendo o balanço de incertezas. Porque se a necessidade do processo exigir melhoria de incerteza, a gente sabe exatamente onde a gente vai atacar. Então, a gente, qualquer pessoa que for falar da qualidade, ela precisa ter internalizado esse trinômio amoroso, né? Metrologia, normalização e qualidade. E quais são os grupos de usuários de serviços de metrologia que falam da qualidade? Um pequeno grupo que entende perfeitamente metrologia, normalização e qualidade, ele realmente está embutido naquele trinômio amoroso. Tá? Um outro grande grupo que tem os serviços de metrologia apenas com aspecto administrativo legal, né? Esse é aquele cara que o certificado está na gaveta. E tem o certificado para mostrar ao auditor. Né? Duas coisas erradas aí. Não é porque aquele lugar tem um certificado que o lugar tem a confiabilidade metrológica. E não é porque aquele instrumento tem um certificado que o instrumento está adequado à necessidade do processo dele. E um terceiro grupo aqui é a metrologia. Tá? Bom, existe uma hierarquia entre padrões de sistemas metrológicos, né? Ou seja, toda medição feita num patamar abaixo, ela demonstra uma rastreabilidade, é um pedigree da medição. Ah, minha medição está rastreada, é como se fosse um pedigree da medição. E toda medição transferida de um patamar de cima para baixo, você está disseminando incertezas, você está aumentando as incertezas. E para que você feche esse ciclo aí, você intercompara valores, tá? Ou seja, a comparação é a ratificação técnica da qualidade da sua medição. E quanto mais comparações você fizer nos vários níveis, maior é a oportunidade que você está dando para ratificar a qualidade da sua medição. E para que você faça a comparação de resultados nos vários níveis, você tem que avaliar a qualidade do resultado de medição da mesma maneira, ou seja, avaliar a incerteza de uma mesma forma, aplicação do GAN, tá certo? Bom, vamos falar um pouquinho da rede brasileira de calibração. E tem como um princípio básico que é a rastreabilidade, o pedigree da medição. Tá? Mas vamos falar um pouquinho agora da confiabilidade metrológica. Tá? A rastreabilidade e a confiabilidade metrológica. Tem um medidor na área de pressão denominado balança de pressão, que ele é dotado de um cilindro e de um pistão. Como se você tivesse uma seringa de injeção, né? O cilindro e o pistão. Ele trabalha com fluido hidráulico ou gás, tá? Então, a pressão vem e atua na base do pistão, vence o peso morto do pistão, né? E aí você põe esse sistema em equilíbrio, colocando massas, né, sobre esse pistão. De maneira que a força de baixo para cima, no equilíbrio, é igual à força de cima para baixo, massa vezes a gravidade, onde pressão é massa, gravidade, área. Tá? Essas massas normalmente vêm com o valor de pressão nominal. E essa pressão marcada em cada massa é numa aceleração de gravidade convencional, que é o 980.665 metros por segundo ao quadrado. Eu lá no Inmetro, eu não estou nessa gravidade, eu estou a 9787.487 metros por segundo ao quadrado. Como o sujeito em São Paulo, que está na altitude maior, ele está a 9786, ou seja, então a pressão que está marcada aqui já não é essa. Ela é um valor menor. Menor o quanto? Da relação de gravidade, 1 menos vezes 100, que dá 0,2%. Um instrumento desse tem uma classe de exatidão de 0,01%. Ou seja, se eu desconheço a aceleração da gravidade, eu já erro 20 vezes a qualidade do instrumento. Você poderia me dizer, ah, Paulo, eu não preciso determinar a gravidade, não. Então, pessoal, use um equipamento mais adequado. Porque um manômetro, por exemplo, um classe A4, já resolve o seu problema. E um manômetro é muito mais barato do que esse instrumento. E eu calibrando um instrumento desse, um tipo de instrumento desse aqui, para um prestador de serviço da Petrobras, que o sujeito estava em São Paulo. e ele me ligou preocupado com o arredondamento do certificado, e que a preocupação dele é que ele trabalhava com a tolerância de 0,05%. Eu falei, tudo bem. Aí, lá no meio da conversa com ele, eu perguntei pela aceleração da gravidade dele, não sabia. Ou seja, esse sujeito, ele evidenciava uma rastreabilidade, mas não evidenciava uma confiabilidade metrológica. E, na verdade, a 17.025 exatamente vai buscar isso, né? Tá? Para que você fique, continue
Paulo,
com a...
Paulo,
oi, também. Pois não.
Então, veja bem, se eu estou em Curitiba, que é 900 ou 930 metros de altitude, você acha pertinente, eu estou comendo, desculpa,
esse pertinente não, vontade.
Trabalhar com uma altitude média de 900 metros, essa variação de 1 metro, 2 metros, não é...
Não, isso, não, dependendo da exatidão do instrumento, por exemplo, a gente tem... Desde que o instrumento tenha como princípio de medição a gravidade local, tá certo? Tudo bem?
Correto.
Tá? Desde que ele tenha como princípio. Por exemplo, um manômetro, eu não vou me preocupar com a aceleração da gravidade local. Porque, na verdade, o princípio de medição diferente é diferente de uma balança de pressão, por exemplo. Tá, a medição dele é função da deformação. Tá? Mas desde
agora,
que
o medidor... Agora, realmente, se você está calibrando uma balança... peso morto, que a gente vai chamar, como essa, em São Paulo, ele vai estar aferindo os manômetros que vão ser usados no litoral,
Tem
uma diferença abrupta. 900
brutal aqui, 9786 ainda vai dar um valor ainda menor, que é da ordem de um manômetro. Ou seja, se ele desconhece a gravidade local e está fazendo a calibração com equipamento poderosíssimo, e ele não desconhece a gravidade local, se ele está calibrando um manômetro classe A4, ele já está ferrado. Porque só o erro do desconhecimento da gravidade dá 0,2%, tá? Tudo bem? Tudo bem, Nixon?
Ok. Eu desliguei o microfone.
Tá, vamos em frente, então? Podemos ir em frente? Então, dentro da acreditação, tem lá aquele espaço todo da acreditação, umas obrigações que o laboratório tem é enviar para a CEGEC, né, a Coordenadoria Geral de Acreditação, certificados de calibração. Ele matou a rastreabilidade, mas não matou a confiabilidade metrológica. Isso, vai, de alguma maneira, vai ser retratado e ratificado pela comparação laboratorial que o laboratório participa, ou em método tocando, ou os provedores de ensaio de proficiência, tá? Mas o laboratório tendo acreditação, são feitas visitas periódicas a esse laboratório, e o laboratório também ele é obrigado a participar de comparações, né, tocadas pelo INMETO. É um contrato que o laboratório assina com o INMETO. Isso foi uma comparação que rolou um tempo atrás na área de pressão, onde nesse eixo aqui eu tenho o erro do instrumento e essa aqui é a faixa de medição do instrumento. A gente observa que todos os laboratórios, à exceção desse, estabeleceu a lei de erro de instrumento. Esse cara aqui, ele está com erro sistemático. Isso me fez fazer uma auditoria extraordinária nesse laboratório. Tá? Então, a gente ficou uma manhã olhando para o instrumento. E esse padrão que circulou para comparação, ele tinha uma regulagem de zero. E o laboratório mediu sem a regulagem de zero. Aí até descobri isso foi amanhã, mas quando ele fez a regulagem, tá certo? Aí ele caiu dentro da faixa, né? Ou seja, aí a gente comprova a importância da comparação, mesmo sendo o laboratório acreditado, né? Por isso que tem lá uma das recomendações, uma das exigências da CEGEC é a participação das comparações, tá? Bom, outro viés legal que eu estou falando da abrangência é o valor social da metrologia, tá? É importante, em qualquer área que você esteja, não é só da metrologia, em qualquer área, você ter o valor social da sua atividade, tá? Então, isso aqui foi um valor social que eu levantei, acho que uns 2 anos, lá do laboratório que eu trabalhava, envolvendo aspecto da rastreabilidade, do suporte metrológico às redes brasileiras de calibração e de ensaios e disseminação de conhecimento. Então, no 5 técnicos, num período de 3 anos, né, a gente deu esse valor social, a gente comprovou esse valor social, tá? Então, é muito importante também, é uma briga que eu tenho muito com o pessoal, o metrologista Lord Kelviano, ele tem também que ter esse viés, né? Ele saber do valor social dele para a empresa, né? Quanto ele vale, quanto ele contribui, né? Quanto vem para ele, o que ele entrega, né? Então, isso também é muito importante. Bom, então, se você tem... aqui é uma brincadeira que eu estou fazendo, né? Você tem aqui a metrologia, você tem a indústria e você tem o comércio. Até um slide de um amigo meu, Ricardo Vilela, tá? Então, se a metrologia ela mostra, né, mais qualidade, menos custo, mais competitividade, a indústria começa a abrir os olhos, né, da metrologia. Ou seja, isso me interessa. Ou seja, então, a gente sai daquele laboratório, né, estático aí, dentro da célulazinha, né, exatamente com esse todo, né, que é o tal metrologista Lord Kelviano. Se você ficar simplesmente no laboratório, vira um mantra. Ah, é importante porque eu faço. Mas qual é o bojo da importância da sua atividade? Então, é isso que eu discuto, tá? Para aí depois a gente ir com mais gana em cima dos conceitos estatísticos, né? E, quiçá, depois com o curso de incerteza de medição, tá? Bom, então, dentro disso, né, o metrologista Lord Kelviano, ele tem a competência técnica que o torna um ator fundamental na participação das decisões no negócio de qualquer empresa, tá? Então, aí, já está o nosso técnico lá, já junto à alta administração da empresa para discutir os negócios, quer dizer, desde que ele tenha essa visão, desde que quando ele olha o número, ele tem essa visão e tem essa aplicação e tem essa evidência, né? E a ratificação. Então, vamos a algumas conclusões da nossa primeira palestra? Foi 1h30? 1 hora, né? A gente começou quase 9h30. Então, a metrologia é a base para a normalização e a qualidade. A metrologia é uma das ferramentas importantes para o exercício de cidadania. As missões desenvolvidas pela metrologia são importantes para após as decisões técnicas nas agências reguladoras, né? Ou seja, o número não pode vir dos caciques se reunindo em volta da mesa e dizendo qual é o número bom da norma. De acordo com as discussões apresentadas, o fator metrológico é responsável por grande parte dos prejuízos ocasionados pelo desperdício. Os fatores metrológicos que impactam no desperdício do produto interno bruto são, né, erro e produto, instrumentação inadequada ao processo de medição, qualidade do produto, incerteza de medição e tolerância de uma norma. Muitas das normas precisam ser revisadas. Acho que eu tenho essa conclusão aqui, ó. A maioria das normas são obsoletas em relação ao guia de incerteza de medição. Deste modo, muitas delas deverão ser revisadas baseadas no guia, retratando a realidade da competência laboratorial instalada em um campo específico. Aí, no caso daquela norma, né, e vocês rebatam para a norma específica de vocês, aí é do estudo da nossa palestra, o desperdício ocasionado pela incerteza do resultado de medição ou tolerância da norma, né, da medição da massa específica da gasolina, justifica, né, investimento de recursos para o desenvolvimento de um decímetro de melhor qualidade metrológica e a revisão da norma com base no guia. Ou seja, aqui a gente começa a marcar o metrologista como um ator importante na decisão da mais alta administração da empresa. O guia, além de harmonizar o cálculo da incerteza de medição, né, ele se estabelece também como gerenciador técnico da medição, aquilo que a gente discutiu com o Nix. Quer dizer, quando eu comecei a falar do guia, ele é um harmonizador da qualidade do resultado de medição, dando uma propriedade importante à comparabilidade, mas ele também é um gerenciador do processo de medição também. Após a avaliação da NCT, deve-se sempre interpretar o seu valor, objetivando analisar aspecto custo-benefício, adequação à tolerância de uma norma específica, prioridade dos processos específicos de medição. Somente a rastreabilidade de uma medição não garante a sua confiabilidade metrológica. Metrologia científica é a base para a existência do mútuo reconhecimento entre sistemas metrológicos, ferramenta indispensável para a existência do mercado globalizado sem barreiras técnicas. Os blocos econômicos devem exercer esforços para a harmonização dos seus sistemas metrológicos em atendimento à dinâmica de um mercado cada vez mais globalizado. A metrologia avançou muito nas áreas científica e industrial, mas apesar da óbvia importância, a sua aplicação ainda é incipiente na área de saúde, né? Não dá para você ter só esfigmomanômetro e instrumentos da área de radiação ionizante regulamentados, né? A gente tem muito mais que regulamentar e a base é a metrologia. A participação frequente em um laboratório em comparações é importante, porque é a forma continuada do laboratório ratificar a qualidade dos seus resultados de medição. Um laboratório nacional de metrologia é uma das necessidades básicas para a sobrevivência da economia de um país, seja em desenvolvido, em desenvolvimento ou subdesenvolvido. São justificados recursos financeiros aplicados por um país ou por uma empresa objetivando a criação e manutenção de qualquer laboratório. Aqui eu estou falando laboratório lá do Inmetro, mas é qualquer laboratório, né, que é alinhado a qualquer empresa, desde que ele seja Lord Kelviano. Todas as instituições públicas ou empresas privadas devem ter como política a contabilização dos seus valores sociais, de forma que com isso sejam justificadas suas respectivas importâncias para a sociedade ou negócio, assim como o aporte financeiro para o cumprimento das suas missões. A formação profissional alinhada a diferenciais de empregabilidade e com os conceitos de metrologia, normalização e qualidade, certamente são as bases para a implantação e implementação da ciência, tecnologia e inovação no país. E uma conclusão maior é essa aí: um laboratório de metrologia de ensaio Lord Kelviano é uma célula importante e vital para qualquer indústria queira produzir com a qualidade adequada. O laboratório que apresenta esse perfil certamente torna-se uma unidade organizacional fundamental para a tomada de decisão dos negócios de qualquer empresa. Pessoal, então esse é o primeiro recado que eu gostaria de passar para vocês. Algum comentário?
Eu gostaria de comentar mais uma vez que o VIN, a tradução do VIN, é, levando em conta o tamanho do país nosso, sim, e os acentos, tem termos que eu concordo na versão original,
sim,
mas na tradução, quem fez, pessoal, basicamente concentrado no eixo Rio-São Paulo, não bate, né? O VIN é correto, mas como traduz...
A tradução hoje, ela é uma tradução, né? Compreende pesquisadores do Brasil, mais especificamente do Inmetro, né? E também de Portugal, tá? A tradução atual tem todo esse arcabouço, tá? Claro que, de repente, alguns conceitos você não concorda, isso é natural. Algumas coisas que assim, muito otimizada, né? Mas eu acho que a gente não pode perder da função maior do documento, que é a harmonização, porque sem isso fica muito difícil a comunicação, né? Ficou entendido, Nix?
Tá? Relativo, já discutimos.
Então a gente não pode perder. A ideia é o seguinte: se você não concorda com alguns conceitos, aquela coisa toda, tá? A gente não muda, a gente segue o VIN e recomenda a mudança. Faz uma sugestão para mudança lá no guia e a gente não tire a força dele como harmonizador de conceitos, tá? Isso é muito importante. Porque sem essa harmonização vai ficar muito mais difícil, tá? Ficou entendido, Nix?
O conceito eu concordo. A terminologia,
sim,
é que eu discordo. Vamos lá.
Sim, sim, sim. Mas não tire a força do documento como harmonizador, não, tá? Aí você não, por exemplo, você não aplica o que você pensa. Dá a sua opinião, mas diz o seguinte: ó, o VIN fala isso, mas ele já cumpre com um papel importantíssimo que é a harmonização. Ficou entendido? Eu sou de uma época que não tinha esse documento e era muito complicado.
A Torre de Babel.
Exatamente. Uma pessoa ao lado da outra, na mesma instituição, ou elas tinham terminologias diferentes para o mesmo conceito, ou vice-versa. Era muito complicado. Tanto nacionalmente como internacionalmente. E aí, quando apareceram esses guias de harmonização internacional, foi a chave. Por exemplo, avaliação de incerteza. Na época tinha DIN 1319, norma americana, norma francesa, e era uma torre de Babel. Infelizmente, o pessoal organizou. Inclusive, um dos motivos da criação do Guia de Incerteza era a total falta de harmonização nas comparações realizadas. Por quê? Cada um fazia a avaliação da incerteza do resultado de uma maneira, então virava uma bagunça. Tá? Então, eu peço encarecidamente, mesmo discordando de alguns termos, alguns conceitos, que você não esvazie o documento como harmonizador, tá? Que é o, acho que é o mais importante. E sugerindo aos editores, né, mandando até para o BIPM, as suas sugestões. Tá legal, Nix?
Ok, ok.
Tá. Okay. Alguém mais? Alguma colocação de mais alguém? Beleza? Então vamos fazer o seguinte. Vamos dar aí, são 10h50, 11 horas a gente volta para a gente continuar com o nosso papo. Dá 10 minutos, pode ser?
Pode, ok. Por minha parte, ok.
Então às 11 horas a gente volta agora com exatamente discutindo alguns termos do VIN importantes para a gente tocar nossa vida, tá? Tudo bem?
Nem vi o chat, o pessoal respondeu.
Hã?
O pessoal no chat não respondeu.
Participante?
É. Ok, ok.
Todo mundo ok? Beleza, então 11 horas a gente volta. Tá legal, pessoal?
Beleza. Falou.
Certo, professor, eu vou dar um pause aqui, tá?
Tá, tudo bem.
Alô, alô, câmbio, quem fala?
É o Kleber, do Banco do Brasil.
Ô, Kleber, tudo bem? Deixa eu tirar aqui o headphone. Ô, Kleber, me lançaram um cartão na conta e com um valor...
Olha só, falei com o Lucas, ele falou que te enviou ontem. Ela falou, você não falou pra ele não fazer nada não. Ele não tava sabendo de nada.
Alô, pessoal. Alô, pessoal, todo mundo na área?
Paulo, então, Chauvelin Dixon Groups vai ser para 10 ou para 9?
O Vitor está presente.
O quê?
O Vitor está presente.
Nixon presente.
Vitor presente, Nixon presente.
Tomando chazinho.
Tomando chazinho, a gente pode retomar o nosso trabalho? Jackson.
Isso.
Jackson?
Estou aqui.
Depois a gente conversa.
Tá bom.
Dá um tempinho, a gente conversa depois para ver. Acho que vai ser tudo para 10. Tudo bem, a gente vê. Confirma lá pela planilha, tá?
Tá bom. Não é que tá 9 na planilha. Por isso que eu tô falando.
Hein?
Tem 9 na planilha. Bota os 10 que eu tô perguntando.
Ah, sim, claro.
Tá bom.
Claro.
Perfeito.
Claro. Bom, pessoal, vamos... Então, depois dessa primeira palestra inicial de contexto, sabendo qual é a nosso papel, né? na história, que é importantíssimo, é capital. Então, vamos falar agora, vamos entrar um pouquinho nos aspectos técnicos. Antes de chegar na estatística, vamos discutir alguns conceitos do VIN que serão importantes para a gente tocar a parte de estatística, tá? Então, o vocabulário internacional de metrologia, a gente já falou da importância dele, né? E o vocabulário é aplicado nas vários níveis, né? Vários níveis, aquela coisa toda. Esse é o prefácio do vocabulário, né? Ele se propõe a ser uma referência comum para cientistas e engenheiros, incluindo os físicos, químicos, envolvido no planejamento e realização de medições. Ele também propõe ser uma referência para organismos governamentais, intergovernamentais, associações comerciais, organismo de acreditação, agência reguladora, associações profissionais. Então, o primeiro conceito é o de grandeza, né? Por exemplo, quando a gente olha esse recipiente aí, a gente identifica várias características dele, né? Como o volume, a altura, a massa dele, a cor, né? Todas essas características, elas são avaliadas através de um número e de uma referência, tá? Isso são ditos grandeza, ou seja, característica, fenômeno de um corpo, né? Que você expressa quantitativamente sob a forma de um número e de uma referência. Tudo bem, pessoal? Então, grandeza. Qualquer característica do corpo que você vai, ou fenômeno que você vai avaliar através de um número e de uma referência. Falando de referência, a referência, por exemplo, a altura desse recipiente aí, poderia ser, a referência poderia ser número de dedos do Paulo Couto, ou o número de dedos do Nixon, tá certo? Então, aí a gente depois vai discutir um pouquinho mais essa referência. Então, grandeza é propriedade de um fenômeno, de um corpo ou de uma substância que você expressa através, quantitativamente através de um número e de uma referência. É olhar um corpo e você observar características dele. Essas características são grandezas, que você vai avaliar através de um número e de uma referência. Bom, como eu falei para vocês, né, a gente sempre está buscando uma harmonização internacional. E lá no VIN também se busca um sistema internacional de grandezas, né? E o sistema internacional de grandezas tem como grandeza de base o comprimento, a massa, o tempo, a corrente elétrica, a temperatura, a termodinâmica, quantidade de substância e intensidade luminosa. Para mim, é muito mais valioso que você diga o que é o sistema internacional de grandeza do que decorar quais são as grandezas de base do sistema, né? Então, o mais importante para mim... Eu tenho um livro chamado Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, que eu sugiro que o pessoal leia. Exatamente, ele discute isso, né? O valor da informação. Qual é a riqueza da informação que você vai absorver? Então, indo nesse alinhamento, é muito mais importante que você me defina, né? Que você diga com as suas palavras o que é um sistema internacional de grandezas do que decorar as grandezas de base do sistema internacional. Tá? Então, o sistema internacional de grandezas é uma proposta, né, de harmonização internacional de grandezas. Tá? Então, esse é mais ou menos o conceito. Bom, aí nós vamos buscar um sistema de unidades. Quer dizer, quando eu falei da altura daquele recipiente, eu puxei a altura do recipiente vale em 3 dedos meus, ou 3 dedos do Nixon, certo? Então, para isso, eu vou precisar de um sistema de unidades. O que é um sistema de unidades? Conjunto de unidades de base e unidades de derivada, juntamente com seus múltiplos e submúltiplos, definidos de acordo dadas as regras para um sistema de grandezas, ou seja... Então, o sistema de unidades, ele já se baseia no sistema de grandezas, tá? Qualquer sistema de unidade, tá certo? E aí, vamos aqui. Eu não sei se vocês têm notícia, tem vários exemplos, né? Mas isso aqui eu achei legal pra caramba, um satélite para monitorar o clima de Marte, produzido pela NASA, né? E o que aconteceu? O satélite foi feito para orbitar o planeta Marte e ele se perdeu. Se perdeu por quê? Uma investigação que foi feita porque empresas contratadas pela NASA usavam o sistema decimal e a NASA usou o sistema anglo-saxão. Então, uma investigação que determinou a causa do desaparecimento dessa sonda no planeta de Marte foi exatamente o problema de unidades, tá? Certo? Então, se você tem problema de unidades, ou seja, se você usa um sistema e eu uso outro, já vai ficar complicado, né? Hoje, por exemplo, as plataformas, elas são construídas em módulos, tá? Nixon, é um prazer, pode falar.
Trabalhava na CBV no Rio de Janeiro?
Sim.
E a CBV, a antiga... Uhum. Carlos Barbosa Viana,
sim.
Ela tinha um leque de fábricas, válvulas, sim. Gaveta, uhum. Árvores de Natal, e tinha uma divisão, sim. Que era para fabricar equipamentos para a Marinha Brasileira, canhão antiaéreo, Bofors, certo. Tinha a licença da Bofors. E sim. A usinagem do bloco do canhão...
Uhum.
Era feito num centro de usinagem e o operador ele trabalhava também usinando componentes para a indústria do petróleo.
E sim.
Ele, na época, perdeu-se 3 carcaças.
Pô, que legal, que legal.
Porque,
problema de unidade.
Exatamente.
Pô, depois me manda, o Nixon... Eu sempre estou ratificando a realidade de tudo que eu estou falando, tá? Então, esse exemplo é muito importante. Depois você me envia esse exemplo para o meu e-mail, por favor, para eu citar também isso, tá
isso
bom?
Isso foi em 84.
Não, beleza, esteja 80. Essa aqui foi em 99. É uma sonda de 125 milhões de dólares. Complicado, né? Então, vocês estão observando... Para eu apresentar a altura daquele recipiente, não é legal apresentar com o número de dedos do Paulo ou o número de dedos do Nixon, né? Então, eu preciso de um sistema, agora, internacional de unidades. É um sistema internacional de unidades que ele é baseado num sistema internacional de grandezas, tá? Tá certo? Então, o nosso SI também é uma proposta internacional de harmonização na apresentação das unidades. A gente sabe que existem 2 povos mais resistentes ao SI. Quem são, hein?
Não precisa comentar, né?
Não precisa comentar, né? Os ingleses e os americanos. Eles
petrificaram, viu?
Eles são resistentes de uma forma natural ou existe uma razão dessa resistência? Existem 2 razões dessa resistência, tá? Um aspecto cultural, é da sociedade, né? E o outro aspecto é econômico. Imagine vocês que vocês têm um parque industrial todo em polegada, por exemplo. E aí você tem que transformar tudo para milímetros. Isso é complicado, certo? Então tem um aspecto econômico nessa história. Mas
um comentário também que é interessante e pertinente. Daí a necessidade de ter um comitê de normalização dentro da empresa, né?
Sim,
na época que eu fiz o curso no IBP,
isso
foi 84, né? Uhum. Eu chamo atenção para os colegas aqui presentes, é que, por exemplo, a CSN, ela foi fundada base em 42 ou 44 com equipamentos que vieram dos Estados Unidos.
Uhum.
Então, roscas em polegada, os mancais de rolamento vinham com a dimensão externa em polegada. E a função que houve foi... E depois veio as renovações com equipamentos europeus, da Alpine, da Schmerzel, sistema métrico. Então, você tinha duplicidade
de unidades.
Exatamente. Então, houve uma padronização. Então, 25.4, você enche de solda e usina para 25. Né? Então, 50.8, você pode fazer enchimento, cordão de solda.
Gente, retrabalho, né? A quantidade de retrabalho em função disso. Muito legal. Para padronizar. A passo, se você usasse uma mesma unidade, você já... E o quanto isso tem custo, né? Custo desse negócio. O custo é alto, né? Você retratou bem o custo disso, né?
Não, isso é para você... A longo prazo, o custo se paga.
Uhum.
Reduz estoque,
procedimentos
de produção. Mas, então, é um exemplo super interessante.
Muito interessante, muito legal. Então, a gente vê a importância de um sistema de harmonização internacional. A regra de mercado, de alguma maneira, pelo que eu entendo, ela vai regular isso. Por exemplo, as plataformas são construídas em módulos, né? E aí, imagina que você tem um módulo lá em milímetros ou em polegadas, fica complicado. Então, a própria regra de mercado vai regularizar isso. Inclusive, os ingleses, eles já estão fazendo um trabalho junto à sociedade deles em termos das unidades SI, tá? Bom, o SI também ele é importantíssimo, né? O SI está aí, né? São as unidades, tá? As grandezas de base, que são as grandezas do sistema internacional, e as unidades, né? Metro, quilograma, segunda, ampere, kelvin, mol, candela, tá? E o SI, além da propriedade dessa harmonização das unidades, ele é muito importante quando você tem as operações unitárias entre as unidades derivadas dele, tá? Por exemplo, pressão. Eu vou fazer um cálculo de pressão. Aí tem lá a massa em miligrama, aceleração em milímetros por segundo ao quadrado e área em centímetro quadrado. Eu não tenho nenhuma ideia de que unidade vai sair daí. Mas se eu transformar todas essas unidades para a unidade do sistema internacional, ou seja, a massa em quilograma, a aceleração em metros por segundo quadrado e a área em metro quadrado, eu não tenho dúvida que a unidade que vai sair daí é a unidade no sistema internacional, o Pascal. Então, ou seja, o SI também é importantíssimo lá no dia a dia quando você tem as operações unitárias entre as unidades derivadas dele. Qualquer cálculo que eu vou fazer de uma grandeza derivada que vai dar uma unidade derivada, eu faço o cálculo em todos nas unidades do sistema internacional, porque a conta que vai resultar, a unidade que vai resultar é na unidade do sistema internacional. Então agora eu não vou apresentar mais aquela altura do pote como número de dedos do Nixon e como número de dedos do Paulo. Agora eu vou apresentar o valor de uma grandeza, é o conjunto formado por um número e uma referência, que constitui a expressão quantitativa de uma grandeza. Exemplo, 1 quilograma, 1 pascal, 1 metro, 2 newtons, 3 pascals, né? Ou seja, preferivelmente na unidade do sistema internacional, de entendimento internacional. Fala, Nixon.
Tem um detalhe, né? Por exemplo, nós mecânicos trabalhamos com milímetro, que está dentro do sistema métrico.
Sim, é um submúltiplo do metro.
Exatamente. Então, ali eu uso muito megapascal, que é 1 newton por milímetro quadrado.
Sim, pode ser. Mas você está na unidade do sistema internacional.
Você só tem que trabalhar com múltiplo.
Né? Isso, múltiplo, submúltiplo. Aí eu já estou no sistema, né? Múltiplo, submúltiplo, essas coisas todas, né? Por exemplo, o quilograma. O quilograma é um múltiplo do grama. A unidade é quilograma, certo? O quilograma. Né? A unidade de massa é o quilograma, é o múltiplo do grama. Não é isso?
Correto.
Beleza? Vamos em frente. Tudo bem? Então agora eu posso apresentar o valor de uma grandeza, ou seja, atributo fenômeno de um corpo que você avalia através de um número e de uma referência, né? A característica, né? Então, é com o número e a unidade, preferivelmente na unidade do sistema internacional. Ou múltiplo ou submúltiplo também da unidade. No caso lá, milímetro, é um submúltiplo do metro. Como megapascal, é um múltiplo do pascal. Bom, vamos falar um pouquinho agora de valor verdadeiro, né? Antigamente tinha um conceito do vinho antigo, tinha um conceito mais entendível. Esse aqui também entendi, mas era mais direto. Que dizia assim, valor verdadeiro é o valor obtido por uma medição perfeita. Aí eu perguntava, quem é perfeito? Ele era mais... Aí dizendo, ó, pô, o valor verdadeiro ele não existe, né? Então... O conceito atual do valor verdadeiro é o valor de uma grandeza compatível com a definição da grandeza. Aí ele tem uma nota lá, na abordagem de erro para descrever as medições, o valor verdadeiro é considerado único. E na prática ele é desconhecido. E a abordagem de incerteza consiste no reconhecimento de que, devido à quantidade inerentemente incompleta da definição, ou seja, você, por mais que você defina, você não fecha totalmente a definição da grandeza, você não vai ter aquele valor verdadeiro, mas sim, de preferência, um conjunto de valores verdadeiros, consistentes com a definição. Tá? Ou seja, o que ele está dizendo aqui, o valor verdadeiro não existe. Você tem um conjunto de valores que podem ser assumido como o valor verdadeiro da grandeza. E esse intervalo que compreende esse tal... os valores que podem ser atribuídos ao valor verdadeiro, é a incerteza de medição. Ficou entendido? E não tendo o valor verdadeiro, a gente precisa de um outro valor para substituí-lo, que é o valor de referência. Esse já tem uma dúvida, já tem uma incerteza. É o valor de grandeza utilizado como base para você comparar grandezas de mesmo tipo. Se você usa esse valor para comparar grandezas de mesmo tipo, esse valor vem de um padrão, de uma referência. Então, o valor de referência, né? Ele já tem uma dúvida e ele serve de base para você comparar grandezas de mesmo tipo. Tudo bem? De frente. Então, agora a gente vai falar um pouquinho do mensurando, né? Até agora eu vinha falando de grandeza de forma generalizada. Então, mensurando agora é uma grandeza que se pretende medir, né? Ou seja, eu vou medir o comprimento de uma mesa, eu vou medir a temperatura de um forno, eu vou medir a concentração de uma solução, eu vou medir o pH de uma solução, eu vou medir a vazão de um fluido, né? Então, isso chama-se mensurando, né? Que não tem valor o quê? Verdadeiro, não é isso? E ele pode ser um valor de referência se ele servir de base para você comparar grandezas de mesmo tipo, beleza? Aí você tem lá a altura de um muro, a intensidade luminosa de uma lâmpada, a temperatura de um forno, tá? Então, vamos agora ao processo experimental da obtenção de um ou mais valores desse tal mensurando, né? Que é a medição, né? A medição é o processo experimental. Ou seja, você vai medir quantas vezes, né? E aí você está determinando vários valores desse mensurando, dessa grandeza, tá? E essa medição, ela pode ser retratada de maneira geral, bem genérica, que é o método de medição. Por exemplo, o método de medição da massa é a BBBA, né? Esse é um método de medição. Ele é genérico, tá? E aí quando você descreve o método de medição, você tem um procedimento. Ou seja, o procedimento é um detalhamento de um método de medição. Perfeito? Bom, então vamos agora tentar pragmatizar, né, uma medição. Tá? A medição é como o processo de medição está repetindo. Vamos pragmatizar a medição. Tá? A medição é como se a gente tivesse um alvo, tá? E esse alvo aqui tem uma mosquinha, que inicialmente seria o valor verdadeiro. Mas como ele não existe, a mosquinha vai ser substituída pelo valor de referência. Tá? E aí, as minhas medições são os disparos, tentando acertar esse valor de referência. Né? Então, a princípio, essas medições têm uma tendência, né? Tem uma tendência e também tem uma dispersão. Tá? Como são repetições de valores, tá? O valor que vai representar melhor essas repetições é a sua média. Né? A sua média em relação ao valor de referência apresenta um erro ou um desvio? O que vocês chutam? Alô, pessoal?
Alô? Alô, repete a pergunta, por favor.
A pergunta é o seguinte. A média em relação ao valor de referência, ela apresenta um erro ou um desvio?
Para mim, é um erro. Para mim, erro e desvio é a mesma coisa.
Né? Não, não é a mesma coisa, não.
Desvio sistemático, tá? Não é verdade?
É, não é a mesma coisa, não. Vamos lá. Por que é erro? Porque eu estou comparando um valor de pior qualidade com o de melhor qualidade, tá vendo?
Uhum.
Tá? Então, isso aqui é um erro, tá? Lá no cálculo do desvio padrão, que você tem lá xi menos x barra, tá certo? Aquele x barra é a média dos xi. Mas aquele x barra lá, ele não tem uma melhor qualidade do que o xi. Aquilo é um desvio, tá? Isso chama assim, desvio padrão, tá? Tá certo? Então, aqui não, aqui é erro, porque eu estou comparando um valor de pior qualidade, que é a média das medições, com o valor de referência. Isso aqui é um erro. Se é média, média é valor mais provável. Se é erro, também é mais provável. E o erro mais provável, ele admite uma correção. E o erro que admite uma correção, ele é denominado erro sistemático, tá? Beleza? E eu tenho imprevisibilidade. Ora, a medida está aqui, ora está lá. E eu tenho o erro aleatório também, tá? O imprevisível. Então, uma medição tem um erro de medição, né? Que ele é composto do erro sistemático mais o erro aleatório. Todo mundo viu isso? Tudo bem? Vamos em frente. Bom, então agora não precisa nem decorar o VIN lá, ler o VIN. Erro de medição, diferença entre o valor medido, o valor de uma grandeza e o valor de referência. Erro sistemático, componente do erro de medição que em medições repetidas permanece constante ou varia de maneira previsível. E o erro aleatório, componente do erro de medição que em medições repetidas varia de maneira imprevisível, tá? Bom. Então, se eu tenho erro sistemático, né? Se eu tenho erro sistemático, tá certo? Ele admite uma correção, eu tenho um valor da correção. Então, o erro, a correção é a compensação do erro sistemático. Tá certo? É a compensação do erro sistemático. Então, repare isso aqui, ó. Isso aqui vai perdurar na minha medição, né? Propagado a dispersão da referência, propagada a dispersão dos valores das minhas repetições de medição. Isso aqui é o lançamento inicial do conceito de incerteza, né? Que incerteza ela vai ser avaliada por desvio padrão, porque quem avalia a dispersão é desvio padrão. Esse desvio padrão, tá? Então, com esse conceito de correção, a gente já aponta para o conceito de incerteza, tá? Ou seja, ela vai ser medida, vai ser avaliada por desvio padrão. Então, tá aí, ó. Incerteza de medição. Parâmetro não negativo. Por que parâmetro? Parâmetro porque a gente sai de uma condição amostral, de uma estatística, o desvio padrão, né, da amostra, e vamos fazer uma inferência no desvio padrão da população, por isso que ele é parâmetro. Né? Não negativo, porque a incerteza é desvio padrão. Né? E o desvio padrão, pela própria equação dele lá, Desvio padrão, raiz quadrada, somatório xi menos x barra ao quadrado, n menos 1. Né? Esse número sempre vai ser não negativo, que vai caracterizar a dispersão dos valores atribuídos ao mensurando, com base em informações utilizadas. Aí, no básico, informações utilizadas, dependendo de como a grandeza de entrada está entrando para definir o mensurando, nós vamos ter maneiras de avaliar cálculos, maneiras de avaliar essa dispersão. Tá? Mas o recado maior aqui é que, através daquele modelo lá da representação da medição, eu consigo entender a definição do conceito de incerteza de medição, né? Que é o parâmetro não negativo. Por quê? É um parâmetro porque eu estou fazendo uma inferência no desvio padrão da população, né? Que é um parâmetro, a partir do desvio padrão de uma amostra. Né? Aí é parâmetro. Não negativo porque é desvio padrão. Ficou entendido, pessoal?
É, elevado ao quadrado.
Exatamente. Ou seja, todas as vezes que a gente vai avaliar a incerteza, nós vamos compulsivamente calcular desvios padrão. Porque o conceito, ele vem lá desse modelinho aqui, ó. Desse modelinho aqui, né? Você corrigindo o erro sistemático, né? Aí você tem os aleatórios. Os aleatórios são avaliados por medida de dispersão. Ok? Então, se você tem um mensurando que depende de várias grandezas de entrada, quer dizer, aí se você, num processo geral, né, a gente vai ter círculos concêntricos aqui, ó, né, onde cada círculo concêntrico desse é a incerteza referente a cada grandeza de entrada que vai definir o seu mensurando, inclusive a repetição de valores. Né? E aí, e esse círculo mais externo seria o desvio padrão combinado, o tal parâmetro não negativo, né, que vai caracterizar a dispersão dos valores que pode ser atribuído ao valor mensurando. Essa aqui seria a incerteza combinada. E repare, aqui o guia, esse vermelho aqui, o vermelho, né, é o calcanhar de Aquiles da medição. Né? Ou seja, se eu tiver que melhorar a incerteza dessa medição, eu vou começar pelo vermelho, não pelo verde. Tá? Aí o guia como gerenciador do processo de medição também. Ficou entendido isso, pessoal?
Ok.
Tudo bem? Vamos em frente. Em frente. Então, vamos a um outro conceito também legal, que é de exatidão de medição. Depois a gente vai fazer uma analogia entre esses conceitos. Tá? Exatidão de medição vem a ser o grau de concordância entre o valor medido e um valor verdadeiro do mensurando. Pessoal, a exatidão é um número real, a princípio? Primeiro, o que é a exatidão? É um erro, se eu avaliar exatamente a exatidão? É um erro ou um desvio? Primeira questão. Primeira pergunta. A exatidão, do jeito que está definida aqui, seria um erro ou um desvio?
É, exatidão, aprendi que como não existe o valor exato.
Né? Sim, sim. Não, mas a princípio, se eu olhar nesse conceito aqui, do que vai me levar? A um conceito de erro ou desvio?
É um conceito de erro.
De erro, verdade, perfeito.
Olha perfeito. Só, na verdade, eu tinha discutido isso com o Alexandre Mendes, porque a norma DIN era... conceitua, é Abweichung e Fehler. Fehler é erro, Abweichung é desvio. Né? E eu me lembro que tinha uma diferença conceitual.
Sim, a diferença conceitual. Uma, você está vendo o quanto um valor está longe de um valor mais provável, e esse valor mais provável tem a mesma qualidade metrológica, né? Os dois, aí é desvio. E aqui, se eu olhar o conceito de exatidão, é erro, né? Porque você está vendo o quanto o valor medido está próximo do valor verdadeiro. Como não existe valor verdadeiro, tá? Esse valor verdadeiro ele pode ser substituído por quem? Pelo valor de referência.
Chamar antigamente de valor verdadeiro convencional.
Isso, não existe mais. Esse valor verdadeiro convencional não existe mais. Seria o valor de referência, né? Correto. Antigamente era o valor verdadeiro convencional. Agora é o valor de referência, tá? Mas, se eu quiser representar isso aí, né, usando o alvo, é como se eu medisse, né, o quanto a medida está próximo do valor verdadeiro. Todo mundo viu isso? Esse seria um erro, né? Entre aspas. Já que o valor verdadeiro não, não existe, eu posso substituir pelo valor de referência. E aí eu posso avaliar uma exatidão entre aspas, tá? Bom, então a exatidão é a medida da qualidade de um resultado de medição, ou seja, o quanto é útil o resultado para o cliente, pois possui dois componentes. Vamos ver os componentes da exatidão. Um é veracidade, justeza de medição. O que é justeza? Justeza é o grau de concordância entre um número infinito de medidas. Olha só, eu continuo fora do real, né? É o grau de concordância da média do infinito número de medidas repetidos, né? É um valor de referência. Então, eu estou avaliando, né, a média em relação ao valor de referência. Se eu trouxer para o conceito, né, isso seria o quê? Um erro também, né? Numa situação um pouco mais real, porque eu estou usando um valor de referência, mas ela fica um pouco irreal, porque eu estou usando um número infinito de medidas. Tá? Mas eu poderia alinhar isso com um erro que, pessoal, é um erro, mas que erro? Erro sistemático. Perfeito, 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 perfeito. Tá? Então, vamos lá. E a parte da precisão. Né? Aí a precisão, eu estou avaliando a dispersão dos valores. Tá? Certo? E a precisão, ela pode ser avaliada, o desvio padrão, né? Ele pode ser calculado dependendo de como os valores aparecem para definir essa dispersão. Né? A gente tem três avaliações de precisão: repetibilidade, precisão intermediária e reprodutibilidade. Tá? Ou seja, na precisão, a gente tem três tipos de avaliação: repetibilidade, precisão intermediária e reprodutibilidade. Tá? E qual é a condição de repetibilidade? Ou seja, como é que sai o desvio padrão de uma repetibilidade? É a condição de repetição de uma série de condições, que inclui o mesmo procedimento de medição, os mesmos operadores, o mesmo sistema, as mesmas condições operacionais, o mesmo local, e repetições de medições do mesmo ou objeto semelhante durante um curto período de tempo. Quer dizer, isso aí é uma condição um pouco ideal, né? Mesmo, 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 mesmo. Tá? É definido. Tá? Então, olhando uma nova, tá? A repetibilidade, né, de medição é definido pelo chamado desvio padrão ponderado. Né, o desvio padrão de repetibilidade. Você tem um desvio padrão no momento, mas quando você faz ao longo do tempo, né, esse desvio padrão, olhando ou pela média dos quadrática, ou então pelo desvio padrão ponderado. E o conceito de precisão intermediária? O conceito de precisão intermediária de uma série de condições, ou seja, uma medida de precisão, é um desvio padrão que eu vou calcular, né? É condição de medição de uma série de condições, compreende o mesmo procedimento de medição, o mesmo local e repetições das medições do mesmo objeto ou objeto semelhante ao longo de um período grande de tempo, mas pode incluir outras medições, ou seja, aí é tudo mesmo, mas o tempo é longo. Mas o que é longo para um processo e longo para outro? Também continua sendo ideal, né? Mas a gente pode avaliar a repetibilidade a partir de uma nova por essa expressão aí, ó. Quer dizer, a diferença entre a dispersão intra e entre, a diferença dividida por entre, e a dispersão entre medidas, tá? Então tem um cálculo para a gente avaliar esse desvio padrão também. E a condição de reprodutibilidade, que é uma condição um pouco mais real, né? Também é um desvio padrão, né, que você vai calcular, certo? Que inclui diferentes operadores, diferentes locais. Ela é mais real, é um desvio padrão também calculado. E a reprodutibilidade é considerada importante quando o laboratório busca uma verificação do desempenho dos seus métodos em relação aos dados de validação obtidos por meio de comparação laboratorial. Então, agora, fazendo uma síntese entre exatidão, veracidade e precisão, a gente tem, né, a exatidão é uma medida da qualidade do resultado, ou seja, o quão útil o resultado para o cliente, possui dois componentes, como precisão e veracidade. Aqui, ó, veracidade. E o... A veracidade e a precisão, que é a dispersão, né? A precisão de um método é uma proximidade esperada entre os resultados dos testes replicados independentemente, conduzidos sob condições especificadas. E aí a gente continua aqui com esse conceito agora mais amplo, né? A gente tem tipos de erros, né? Tipos de erros. A gente tem conceitos qualitativos para esses tipos de erros. E a gente tem a expressão quantitativa desses erros, tá? Então, o erro sistemático, tá? O conceito qualitativo dele é a veracidade. A gente já concluiu sobre isso, né?
Uhum.
E a expressão quantitativa desse erro sistemático é a tendência, né? Né? É o bias, tá? O erro aleatório, o tipo de erro aleatório, o conceito qualitativo dele é a precisão, ou precision, né? E a avaliação quantitativa desse erro é desvio padrão, certo? E o outro tipo de erro, que é o erro total, né? Que é o sistemático, mas é aleatório, o conceito qualitativo dele é a exatidão, ou accuracy. E a expressão quantitativa dessa accuracy chama-se incerteza de medição, que basicamente ele vai ser definido por desvio padrão. Mas em alguns casos, vocês também têm uma componente de tendência, tá? Então, esse é um quadro bastante interessante, dado por um artigo da Accreditate Assurance, né? E a precisão, a gente tem lá repetibilidade, precisão intermediária e reprodutibilidade. Então, isso aí é um quadro geral que esclarece bem todos esses conceitos que a gente tem, né? Certo? Tanto o tipo de erro, o conceito qualitativo e a expressão quantitativa. E aí agora tem uma relação, vamos estudar uma relação entre exatidão, veracidade e precisão, tá? Então, o eixo Y é você melhorando a veracidade, né? Ou seja, se você melhorar a veracidade, ó, não é isso? Beleza? Você melhorou o erro, atenuou o erro sistemático.
Correto.
E aqui melhorando a precisão, né? Ou seja, melhorei a precisão. Aí no caso aí eu melhorei subindo aqui, eu melhorei a veracidade e melhorei a precisão. Logo, né? Eu melhorando a exatidão, eu diminuo a incerteza. Que é isso que a gente tem, né? Né? Que passa pelo melhoramento de veracidade e melhoramento de precisão. Ok, pessoal? Então, esse é um quadro bastante interessante, ou seja, quanto melhor a incerteza, melhor a exatidão, melhor a veracidade, né? Melhor a precisão.
Paulo.
Diga.
Paulo.
Diga.
Na verdade, eu posso compensar o valor, eu posso melhorar a veracidade, né? Uhum.
Melhorar o erro sistemático.
Sim. Aí lembra o bombardeiro de dispersão na guerra do Iraque. Você centra no alvo, mas você arrasa o quarteirão.
Sim,
quando
sim,
você
sim.
tem a redução da incerteza, uhum. você faz uma guerra de precisão cirúrgica.
Sim, sim, precisão cirúrgica, claro.
Mas é difícil como é que... a precisão cirúrgica.
Como é que, então, como é que você consegue imaginar aquele satélite aterrissando? Vamos num caso extremo. Como é que você consegue imaginar aquele satélite aterrissando na superfície do planeta, do cometa? Né? É. Ali tem uma medida de exatidão, né? A incerteza baixíssima, né? Para que você seja cirúrgica. Né? E com erro sistemático baixo.
É fácil trabalhar com erro sistemático.
Sim.
É fácil, mas o problema é que as variáveis... controlar diversas variáveis...
Que aumenta a dispersão. Aí a gente vai fazer um estudo...
É barra pesada.
Isso, a gente vai aprender isso, tá? A gente vai avaliar a dispersão e vai aprender a comparar dispersões. Tá certo? Isso é um ponto do nosso curso de estatística, né? vamos trabalhar com estatística, estudando, por exemplo, dispersão. Né? Estudar se elas são homogêneas entre os seus ou não, para não cair naquele exemplo que o Vitor falou, que o Z, a comparação bateu o Z, mas a dispersão era altíssima. Por que, que aconteceu? Talvez não tenha feito um estudo de dispersão dos valores. E a gente vai aprender um teste paramétrico para fazer isso. Dois testes, né? Que é o teste de Crockner e o teste F. Beleza? Tudo bem?
Ok. Minha parte, ok.
Então, vamos em frente. Qualquer dúvida, é só falar. Então, um outro conceito importante é o de grandeza de entrada. Grandeza ou grandeza num modelo de medição. Grandeza que deve ser medida ou grandeza cujo valor pode ser obtido de um outro modo para calcular um valor medido de um mensurando. Por exemplo, eu tenho lá a grandeza tensão mecânica, tá? Tensão mecânica é definida por força área, né? Mas essa força ela pode ser determinada através de uma curva de calibração da máquina. Então, ela diz assim, ó, grandeza cujo valor pode ser obtido de outro modo. Né? A grandeza deve ser medida ou grandeza cujo valor pode ser obtido de outro modo para calcular um valor medido de um mensurando. Tá? Então, a tensão mecânica, né? Ela é determinada como força área, uma grandeza de saída. Tá? Mas você pode ter outras equações para determinar essa grandeza de saída. Grandeza de entrada. A grandeza de entrada ela pode ser dada por um polinômio, alguma coisa. Por exemplo, quando eu calculo lá, de novo, repetindo, tensão é força área, a força ela pode ser medida tanto diretamente como vindo de uma curva de calibração da máquina. Tá? Então, por isso que ele fala aqui de outro modo. E a grandeza de saída, que é um mensurando, né? É a grandeza cujo valor é medido, é calculado utilizando-se os valores da grandeza de entrada em um modelo de medição. Tá? Então, a força ela pode ser força área, mas pode ser a curva de calibração da máquina em função da força indicada pela área, tá certo? Então, de acordo com o modelo matemático. E grandeza de influência. Grandeza que numa medição direta ela não afeta a grandeza efetivamente medida, mas afeta a relação entre a indicação e o resultado da medição. Então aqui a gente tem um exemplo da medição do diâmetro dessa porca aqui, que eu tenho o paquímetro e tenho o mensurando, que é a medição do diâmetro da porca. A temperatura do paquímetro não necessariamente está na temperatura da porca, ou seja, a temperatura do paquímetro ela vai impactar na indicação do medidor, tá? Então isso é dito grandeza de influência, tá? E essa grandeza de influência, no caso, a grandeza de influência, ela pode, por exemplo, força, eu escrevo assim, massa vezes aceleração, mas eu sei que em massa, né? Existem grandezas que impactam na massa, como correção de empuxo, que depende da massa específica do material, tá certo? E aí eu escrevendo dessa maneira aqui, a massa específica do ar e a massa específica do material que está da massa, né, seriam grandeza de influência. Mas se eu escrevo desse modelo aí, ó, ou seja, um modelo com melhor exatidão, repare, ρA que aqui era grandeza de influência, ela passou a ser grandeza de entrada. Viram isso aí, pessoal? Ou seja, dependendo de como eu escrevo o modelo de medição, uma grandeza de influência pode ser de influência ou não. Por exemplo, nesse modelo aqui, M vezes A, que é um modelo de menor exatidão. Mas quando eu escrevo um modelo com melhor exatidão, ou seja, a massa específica do ar e a massa específica do material das massas passaram a ser grandezas de entrada, que anteriormente aqui eram grandezas de influência. Ficou entendido, pessoal? Alô? Okay. Sim? Sigo? Então vamos seguir. Mas tem casos que a grandeza de influência, né? Você não consegue, você sabe que ela interfere mas você não pode, não tem condição de contemplá-la no modelo matemático de cálculo mensurando. Tá? E aí, o que, que acontece? Por exemplo, tem um ensaio lá na área de combustível, né, que você mede o tempo de oxidação do combustível. Para efeito de tanto do óleo combustível no motor, também como para efeito de armazenamento. E aí você tem um equipamento chamado Hansimat, né, que você tem a amostra aqui, você insufla na amostra e mede a condutividade, que é nesse eixo aqui, em função do tempo. Né? Ou seja, vai chegar um tempo, esse tempo aqui tem uma técnica para determinar, onde a curva ela tem uma inclinação um pouco mais acentuada, que aí você determina o tempo de oxidação do óleo. Tá? Tempo de oxidação do óleo. Isso é o mensurando. E a gente sabe que tem grandezas que impactam aqui, como temperatura, né? a vazão de insuflamento de ar, a massa da amostra. E aí você não consegue contemplar essas grandezas no modelo matemático do mensurando. Não existe uma equação para isso. Aí eu digo que essas grandezas de influência são puras. Ou seja, as grandezas de influência puras são aquelas que você não consegue contemplar de nenhuma forma no modelo matemático mensurando. Aí vai te obrigar a fazer determinações experimentais dessas grandezas, do mensurando em função de grandezas, dessas grandezas de influência, né, são ditas grandezas puras. Ou seja, o que eu quero dizer é que vai ter o caso de você ter grandezas de influência puras. São aquelas grandezas que você não consegue de nenhuma maneira contemplar no modelo do mensurando. E aí vai te obrigar a determinar a relação experimental, principalmente para a incerteza, né, a relação experimental entre esse determinado mensurando e aquelas grandezas que impactam naquele mensurando. Por exemplo, aí me determina, por exemplo, aqui, ó, eu faço aqui um estudo experimental do tempo de oxidação em função da temperatura, ou seja, quando eu estabeleci a incerteza desse processo aqui, eu pedi para que o técnico levantasse, né? Peguei uma amostra, variei a temperatura e vi como é que o tempo de oxidação variava e levantei um polinômio. Aí me possibilita avaliar a incerteza, me possibilita tudo. Ou seja, existe grandeza de influência que você... Ela pode ser de influência ou não, desde que você não contemple no modelo matemático, e existe as grandezas de influência pura, é aquela que você não consegue contemplar de nenhuma forma no modelo matemático do mensurando, tá? Pessoal, é isso do VIN que eu queria falar para vocês, tá? A gente são 11h47, quando for 10 para 1 a gente volta, tá bom? E aí a gente começa com a estatística, aí vamos embora direto com a estatística. Tá bom?
Beleza.
Alô, pessoal? Okay. Me dê um retorno, por favor.
Uma hora.
Tá na hora do almoço, né? Tá, então, quando for 10 para 1, a gente volta, tá? Eu tô terminando 10 minutos antes. Para aí a gente vai tocar estatística direto. Aí agora, daqui para frente, vamos falar só de estatística aplicada à metrologia. Tá legal? E a gente já deu toda a base a vocês para a gente encaminhar com o assunto. E aí nós vamos tocar piano. Quem está no celular, por favor, vê se dá um jeito de entrar no computador, que agora nós vamos elaborar planilhas e nós vamos fazer os cálculos, né? E vocês vão acompanhar os cálculos também com a gente elaborando a planilha. Ficou entendido?
Ou senão, quem não estiver conseguindo falar, fala pelo celular e trabalha na planilha.
Sim.
É, computador.
Isso. Ok, pessoal?
Ok. Então.
Tudo bem?
10 para 1 a gente volta, então.
10 para 1. André, chegou?
Não, é a Aline que tá falando.
Ô, Aline, a Andréia não veio, né?
Não, a Andréia não. Ela não me respondeu no chat ali também.
E não respondeu também no chat, não?
É, não sei o que, que houve, mas ela vai poder assistir a aula gravada depois.
A aula gravada, né?
É.
Mas tudo bem. Então, Aline, 10 para 1 a gente volta?
Perfeito, então, combinado.
Pessoal, eu obrigado pela atenção de vocês.
Vai ser a Aline ou Gabriela que vai... Tu vai ficar full time, Aline?
O vídeo?
Não, tu vai ficar full time.
Eu fico o tempo inteiro. Por quê?
Bom, tudo bem. Tu vai ficar o tempo integral ou tu vai ser substituído pela Gabriela?
Sim, o tempo inteiro.
É, tá hoje bom. Aline direto, dia todo.
Tá certo. Um abração, então. Tchau.
Um abração. Pessoal, obrigado pela atenção pela manhã, tá? E à tarde, 10 para 1, a gente volta, tá bom?
Até mais, então.
Um abraço, até mais. E se tiver alguma dúvida lá depois da tarde, pode colocar em relação ao início, ao que a gente apresentou agora no início, no início pela manhã, tá? Tá bom? Um abraço.
Ok, até mais.